todos presentes e a todas. Gostaria de me apresentar primeiramente. Sou o vereador Léo Mulato, presidente dessa casa de leis. Gostaria de cumprimentar os vereadores que estão aqui presentes, vereador Guaitim, vereador Branquinho, vereador Postigo. Gostaria de chamar aqui os convidados. Peço audiência. A doutora Natália me ligou, infelizmente ela não poderá vir, por causa de compromissos da promotoria com audiências. Gostaria de chamar o senhor Matheus aqui dentro, pode entrar por aqui. O senhor Sérgio está aí também. Pedrinho da CDL, pode vir cá. Daniel, da licitação. Doutor Borelli. Faz favor, meu amigo. Pode sentar aqui. Em qualquer lugar desse tem esse microfone, doutor, por favor. Pode ficar à vontade. Pode ficar à vontade em qualquer desses locais. E o secretário, amigo J. Camargo, pode sentar também, J. Camargo. Pode fazer parte aqui, Borelli, senta aqui, eu sei. Pode, qualquer lugar. Borelli, pode ficar, pode sentar aqui. Cumprimentar a doutora Fernanda Debs. Prazer ter a senhora aqui, Fernanda. Comentar a Gerliene, está presente. Doutor Cláudio, prazer ter o senhor aqui, viu, doutor? Pessoal, vamos iniciar. Eu não sou muito de atraso, eu não gosto muito de atraso. Eu sou dessa eminência de horário, sempre fui assim. Acho que o pessoal vai chegando também, os outros vereadores, a população. Mas cada um tem os seus compromissos. Obrigado pela presença dos senhores. Acho que aqui só está faltando o membro do Ministério Público, mas a doutora Natália me ligou há pouco tempo e me pediu a explanar isso para os senhores. Nós tivemos lá em reunião, eu, o doutor Leonardo Borelli, o vereador Julián Tibar, estivemos lá. O que nós vemos aqui hoje, nessa audiência pública, a doutora Natália nos convidou para uma audiência, principalmente o pessoal da empresa, né, Borelli? Sobre o cumprimento de uma lei de trânsito, que as atuações têm que ser momentâneas, né? O código de trânsito tem que ser momentâneo, né, Borelli? Não é isso, né? E que não poderia mais ser às 24 horas, doutor. E a população, nós ficamos bem aflitos, uma vez porque, eu até estava comentando isso com a Gerliene ali embaixo agora, há pouco, o que chega de atuação que na Câmara Municipal, nos gabinetes dos senhores vereadores e na Prefeitura, não está no gibi, né, Camargo? Eu sempre estou ligando para o Camargo. E, então, minha indagação de algumas fases do contrato, por isso que está o município aqui, e a empresa, e nós que somos fiscalizadores e legisladores. O pessoal é de reconhecimento dos senhores, e que tem chegado muitas cobranças, muitas reclamações, via internet, via rede social, via câmara, via escritório de vocês, em todos os lugares, inclusive agora, com o pessoal fazendo vídeo que não acha os monitores. Nós sabemos que o contrato dos senhores era de 44 funcionários, hoje possui 25, é isso, né? 25. Então, está tendo uma falta de 19 funcionários. O Pedrinho, presidente da CDL, está aqui presente. Ele sabe do que eu estou falando, que as reclamações batem lá na porta dele toda hora também, né, Pedro? E nós não aguentando mais essas reclamações... porque a cidade tem feito vários vídeos, populares fazendo vídeo, não achando os monitores. Ó, não estou achando. Não acha. Eu mesmo, hoje mesmo na academia, 6 horas da manhã, o Calimero, dono do frigorífico Santa Lúcia, ele fez um vídeo falando, moço, eu vou entrar aqui só para pagar dentista, 5 minutos, não vai embora não que eu vou te pagar, se passar os 10 minutos. Aí ele fez um vídeo, ó, ela não está aqui, ele me mostrou hoje. E deu a volta em um quarteirão, achou a mesma moça lá embaixo. Aí ele veio e falou, eu sei que você está brigando com ela daqui lá, os vereadores, todos os vereadores dessa casa. Então nós sugerimos algumas coisas, mas eu queria, se o Camargo quiser usar a palavra primeiramente, antes dos vereadores, Leonardo Borelli, Daniel da licitação, nós fizemos, que o município fez o contrato, ele exige, lá era 2.000 e poucas vagas para 70 e poucos funcionários, depois passou, aí fez 1.700 e poucos estacionamentos, não é isso, Camargo? E para 45. Aí eu queria fazer uma pergunta assim, depois disso. No edital de licitação, existia que era obrigatório a empresa colocar câmeras no município. Eu vi o contrato está aí, exigia colocar câmeras. E não foi colocado. E uma outra, doutor, uma outra ocasião que estava lá, era que tinha que colocar os parquímetros. Também não foi colocado nenhum na cidade de Araguari. Porque o que nós estamos convocando, uma das razões dessa sessão, aqui dessa reunião aqui? Nós não podemos lesar o povo, nós trabalhamos para o povo. Nós somos servidores do povo. E a demanda que está hoje, com tantas reclamações, imagina se passar isso momentaneamente, para a mesma hora. Nós vamos parar a Câmara para isso, vamos parar o município para isso, viu, Boré? Secretário de Trânsito não tem estrutura para isso, né, Camargo? Eu sei disso. Então, o que nós sugerimos para a doutora Natália, depois eu vou deixar os senhores falar, vou deixar todo mundo à parte, principalmente o Boré, o Daniel e o Camargo quer falar primeiro, algumas facilidades à população, doutor. Porque o programa que vocês têm via celular não funciona em alguns celulares. Não funciona. Em alguns celulares não funciona. Nós sugerimos para a doutora lá várias facilitações para a população, que seria os parquímetros, que está no edital, um QR Code, um código barra, a empresa fornecer a população que façam a compra de algum boleto, alguma coisa que faz igual outras cidades, que você põe dentro do veículo. O pagamento via Pix, mandando para os senhores, em algum telefone, igual vocês têm ao programa, lá o pagamento, que aí a população ficaria segurada com isso. Entendeu, doutor? Porque o que nós não podemos aceitar... Eu falei isso para o doutor Borelli estava comigo, eu não pus o projeto em pauta. Porque se eu colocar o projeto em pauta, que acontece? A população vai ser lesada. A doutora quer que eu coloque o projeto em pauta. Não foi, doutor? Eu falei, doutor, eu não vou colocar o projeto em pauta enquanto nós não resolvemos. Porque se eu fizer isso, eu vou estar prejudicando a população. E eu trabalho para o povo. Como que eu vou prejudicar uma pessoa que eu trabalho? Então, eu queria passar a palavra agora para o secretário Camargo, que me pediu primeiramente, e vou não deixar todos os vereadores, todo mundo usar a palavra, por favor.
Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui com o presidente, com o Borelli, aqui na mesa, compondo a mesa, para a gente tentar explicar algumas alegações e alguns documentos, algumas coisas sobre XP Parking e a parte de multa, que é a parte do CETRANS. Que é quando se fala em X-Park, todo mundo acha que é ela que está multando, que está tudo misturado. Não. Existe um muro no meio. Então, vou explicar bem claro aqui para vocês. A parte do XP é lá no centro, a outorga dela de usufruir das vagas lá do centro, né, que é o rotativo. O rotativo é para fazer o rotativo para facilitar lá para o comércio, né, a rotatividade. Isso depois eles vão explicar. Estou dando uma deixa rapidinho aqui, só para chegar no meu assunto. Então, a XP, a parte dela, ela está usufruindo para, junto com o município, ela tem uma parcela que ela repassa para o trânsito, né, que é do município, que eu posso usar tanto para a saúde, para onde eu quiser. Isso é uma coisa, que é 21,60% do bruto dela. Né? Fora isso, tudo que ela recebe lá é com ela, não tem nada a ver com isso. Né? O que ela tem que fazer é cumprir o contrato e o do edital, que está escrito no edital, que a gente vai falar mais para frente aqui. A partir daí, se você estacionar, não cumprir os 10 minutos, né? Vamos dizer que você estacionou 7 minutos e foi autuado por 10 minutos. Você vai lá na empresa, ela vai resolver o seu problema. Você estacionou, passou 10 minutos e não pagou, ela vai notificar. Que notificação que é essa? Aquela notificação amarelinha que vai para a empresa, depois de 24 horas, ela faz um ofício, e o seu ofício chega na minha casa, lá na minha secretaria, para me tomar providência. Aí sim, aí passa a secretaria, esquece a XP. Ela não tem mais contato com essa parte. No entanto, quando a empresa entrega o ofício, a partir daí, acabou a parte dela. Aí sim entra a parte da secretaria, que é a parte de burocrática minha lá. O que é? Lançar aquilo ali no sistema. Por quê? A partir do momento que chegou para mim, o que chegou para mim é que não cumpriu a lei. Aí eu tenho que cumprir. Por que não cumpriu a lei? A lei está escrito o quê? A partir dos 10 minutos, você não pagou, você tem que cumprir 24 horas. Não pagou 24 horas, aí cai na lei. 5.334, artigo 10. É só ir lá e olhar. Certo? Então, ela vai o quê? Infringir uma lei. Infringir uma lei, ela tem que ser sancionada para ir lá e justificar por que não cumpriu. E eu estou falando que a parte da secretaria, esquece lá embaixo. Agora, se eu cheguei lá embaixo, estacionei, foi duplicidade, alguma coisa, ela tem que ir lá no XP e resolver o problema lá. Não sou eu. É lá o cidadão junto com a empresa. Chegou na secretaria, eu vou lançar no sistema. Lancei no sistema do Prodenge, a partir daí, acabou. Eu não posso mexer mais, senão eu infringo a lei. Eu não posso voltar atrás. A pessoa, se todo mundo chegar lá e falar para mim, não deu, porque eu fui jogar bola, atrasei, você me tira a multa, aí eu vou lá no sistema e vou tirar. E primeiro, que lá só duas pessoas têm acesso ao sistema e que é com senhas e a identidade deles. Nem eu tenho acesso. Então, lá não adianta ir lá na secretaria e falar assim, vou tirar a multa. Não existe isso. Primeiro que não é multa, é uma notificação. Então, chegou para mim, vou lançar no sistema do Prodenge a partir das 24 horas. Lanço no sistema do Prodenge, Prodenge vai... Prodenge é onde que é? Belo Horizonte. É do Detran. É uma empresa filiada ao Detran. Uma licitação direta, que ela atua em Minas Gerais todinho. Todo o estado de Minas Gerais é Prodenge. Ela fica em Belo Horizonte. Ela vai lançar no sistema, na residência daquele cidadão, no que o carro está, o nome do carro, do cidadão. O carro está no nome da esposa, o marido que foi lá vai sair no nome da esposa. Vai cair na casa dele, no endereço dele. Aí ele tem um prazo para ir lá e pegar a sua defesa prévia. Ou entra no CETRANS pelo site e faça a sua defesa prévia. Eu estou tentando explicar aqui para a gente sair da minha parte, porque não é a pauta que é a minha parte, aí chegar na parte dali. Porque senão tem muita gente que não entende, acha que tudo é junto. A partir que chegou para mim, esquece a XP. A multa só vai vir depois que ele faz a defesa prévia dele e ele não justifica. Aí ele vem e coloca lá, eu não vi o monitor, isso não é justificativa. Ele tem que ser plausível com a justificativa, lá tem 30 linhas para fazer um plausível do ocorrido. Né? Porque se todo mundo colocar isso aí, como a doutora Natália falou, como que aquele cidadão que fez isso, não estou falando que acontece isso, Léo, estou falando assim, ele prova que a pessoa não estava ali. Muita gente chegou 7 horas da noite e saiu do local. E foi embora. A menina para às 18 horas. Aí ele teria que voltar no outro dia. Concorda? Porque eu fui no dentista, o dentista terminou, o médico, o dentista terminou às 19 horas. O XP fechou às 18. Né? Então, ele tem que pôr uma justificativa plausível para que o meu corpo lá, do meu pessoal que vai fazer a verificação lá se está correto ou não, para dar deferido ou indeferido. Isso é a notificação. Você fez a sua defesa prévia, foi deferido, acabou, morreu ali, fica guardado. Por que eu cheguei nesse ponto? Porque a qualquer momento alguém vai entrar na justiça e perguntar por que foi deferido do João E do Antônio não foi. Foi indeferido. Aí quem vai justificar vai ser eu. Aí eu sumi com a multa. Igual o doutor André falou, cadê as multas? Estão aqui. Eu tenho que estar com ela comprovando. Né? Então, a partir daí, foi deferido, acabou, vai para um arquivo, trancado uma sala, só duas pessoas têm a chave. Antigamente todo mundo tinha a chave, hoje não tem mais. Então fica num setor guardado, trancado. Nem eu tenho a chave, só duas pessoas. Os deferidos. Indeferido, eles vão lançar novamente. Né? Eles vão lá. Ainda está aberto no sistema do Prodenge lá, que está o quê? Para ser consultado, aí vai passar para a Jari. A Jari vai dar o parecer dela, deferido ou indeferido. Certo? Então, você tem duas chances ainda de fazer a sua justificativa. Lógico que tem um prazo. Todo mundo fala, mas o Correio entregou, mas não sou eu. O prazo meu está escrito lá em lei, o prazo que eu tenho que cumprir. A partir daí, a partir do momento que a Jari der indeferido, aí sim, ela vai passar a multa. A pessoa fala assim, eu estacionei lá hoje, daqui 3 dias, eu já fiz minha defesa, mas não resolveram até agora. Isso não é assim, tá, dúvida, não. Isso é um processo. Né? Tem um processo que tem um caminho a se trajar. Né? Então, não adianta que ele fale, tem atalho? Não existe atalho, é um trilho. Ele vai seguir em frente ali. Da multa, aí acabou. É na parte do cidadão. Deu deferido, fechou. Isso é a parte do trânsito, por isso que eu falei. Agora, do EXP, né? Agora eu vou falar do EXP, fechou o trânsito. Então, nós não temos dúvida mais do trânsito. O trânsito não tem nada a ver com o peixe. EXP, existe um contrato, existe uma licitação, um contrato que foi assinado, que nós temos que cumprir. Eu estou junto com o doutor Wally, junto com a Procuradoria, doutor Borella, estou destrinchando a parte de edital, a parte de contrato, a parte todinha, para saber o que que pode e o que que não pode. Qual que é a parte nossa, da prefeitura do município, qual que é a parte da empresa. Né? E temos várias surpresas, né, doutor Borella? Várias surpresas que vai passando para frente. Agora, o que que eu estou procurando, que a gente não sabe? Por que que determinou, vou dar um exemplo aqui, e é um exemplo real, serve para depois a pergunta, quem quiser fazer, por que que no primeiro ano era 1.222 até 2.640 vaga, né, no primeiro ano de contrato. Né, e nós colocamos 1.760. Depois eles vão responder. Eu não sei quem que assinou alguma coisa colocando que é só 1.761. O Sérgio vai responder depois, vai falar para nós aqui essa situação, que eu já fui interpelado pelo Borella nessa situação. Os parquímetros, né, que está falando, as câmaras, essas coisas aí. Então, assim, a gente tem um grande caminho para a gente de verificar as coisas e a parte também do município, que nós também não fizemos o reajuste. Em 2019, foi solicitado, foi o último reajuste. O de 2019 até 2020 foi solicitado, não foi aceito. De 2020 até 2021 foi solicitado, não foi aceito, que é a parte da empresa, que ela solicita o reajuste. E tem a parte do Covid, que é a parte do Força-Tarefa, eu mais o Pedrinho, né, Pedrinho? Que nós ia fechava o comércio, e eu dava ofício para o Sérgio e falava, ó, tira o pessoal da rua. E ele tem o quê? Contrato trabalhista e tudo mais. Então, eles têm que trabalhar. Como é que ele fazia? Dispensava o pessoal, não sei. Ou fazia, não sei. Então, aí, ficava sem receber nada. E lá fechado, né, Pedrinho? Aí o Pedrinho batia em mim todo dia. Por que você fechou? Por que você fechou? Né? Mas não é, era um decreto por causa da pandemia. Então, assim, por que eu quis falar primeiro? Para dar uma geral, e estou aberto a perguntas e tudo mais, para esclarecimentos, né? E a minha parte é essa daí. Expliquei do trânsito, né? Que é multa. Todo mundo fala, não, mas fui multado. Não fui multado. Olha aí, está escrito. Todos são notificação. Primeiro você fazer a sua defesa prévia. Ah, mas o CPU estava lá, não tinha ninguém. Já não é comigo. No dia, você teria 24 horas. Ah, eu não sabia das 24 horas. Cara, muita gente coloca lá assim, ó, na justificativa. Eu não sabia das 24 horas. Como que uma lei e um contrato, uma empresa está trabalhando desde 2017 e eu estou na cidade, eu não sei de 24 horas. E eu estaciono no centro. Daí eu não estou entendendo. Como que eu não sei que é 24 horas? Tem que se inteirar a hora que eu estacionar. Porque se você chegar em qualquer local de outra cidade, se você estacionar, você tem que correr atrás, senão o cara multa mesmo. Nós aqui não multamos na hora. Catalão multa no local, Caldas Novas multa no local, São Paulo multa no local. Você já é multado automático. Não existe o prazo de 24 horas, que é o que a doutora quer bater nisso. Né? Mas tem outras cidades que têm 24 horas. Agora eu não sei, aí só os doutores aí para entender. para justificar para a gente. Então, a minha parte é essa, entendeu? Eu estou tentando fazer o melhor lá na secretaria, a gente está trabalhando em cima disso aí, tentando o melhor. Eu não posso parar, né? A pessoa fala assim, por que que você não para? Muita gente falou, para de multar. Eu não posso. Eu paro de multar, quem que está infringindo a lei? O secretário. Quem que responde? Só o secretário. Nenhum funcionário meu vai responder. Quem vai responder vai ser eu. Aí eu tenho 34 anos limpo, em um ano eu vou responder pelas multas de alguém que fez lá no centro, né? E eu tirei, eu deixei passar. Uma lei que eu não cumpri. Eu tenho que cumprir a lei. Então eu não deixo parar. Não vai parar. Vai parar a hora que determinar para mim. O legislativo, a procuradoria. Aí sim eu vou parar, né? Aí eu estou amparado nas coisas. Então, eu sempre falo, eu vou sempre lá na doutora Karina, doutora Sussão, doutor Borelli. Eu só faço o que está na lei. Se fora da lei, eu não faço. Então, é isso aí. O que eu tinha para falar é a minha parte, Léo. É, e aí eu estou aberto, aí, se quiser fazer alguma pergunta, viu? O doutor Borelli também já sabe. Eu tenho alguns documentos do Borelli para a gente passar para frente, mas não sei se é o caso aqui agora. O que, eu, na minha opinião, o que tem que falar agora aqui é edital e contrato. Multa, esquece. Multa não tem volta atrás, né, doutor? Não existe. Passou para a minha secretaria, é outra casa, né? Nós temos que falar a parte do funcionamento lá no centro, né? É isso aí. Obrigado, presidente, pela oportunidade. É isso aí.
Obrigado. Vou passar a palavra para o doutor Borelli.
Boa tarde a todos. Prazer estar aqui. Só para explicar para as pessoas, que às vezes fica um pouco incompreensível, o Ministério Público entrou nisso porque a lei de Araguari, e é isso que a promotora alega, é que ela estaria violando o Código de Trânsito Brasileiro, na medida em que qualquer infração de trânsito, qualquer uma, ela é multada de imediato. Não existe essa coisa do sujeito ir para casa, ou ir embora, a polícia ela já age, né, no local, seja cinto de segurança, seja sinaleiro, seja o que for. E não diferente essa questão da Zona Azul. A partir do momento que ela passa a ser uma infração de trânsito, a obrigação é de que a multa ocorra no local. E ela citou como exemplo essas cidades que já foram citadas até pelo presidente e pelo secretário de trânsito, Caldas Novas, São Paulo, Catalão, enfim, Uberlândia. Todas essas cidades, esse prazo, essa tolerância não existe. O que ela disse? Ou o município acatou, ou nós enviávamos um projeto de lei para corrigir isso, ou ela iria acionar a Procuradoria de Controle de Constitucionalidade do Ministério Público em Belo Horizonte, e com certeza nós sofreríamos uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade da lei municipal. Dessa audiência no Ministério Público, resultou essa audiência pública aqui, por quê? O que os vereadores, representados pelo presidente, falaram lá é o seguinte: tudo bem, então vai alterar a lei? Vai fazer o que é feito nas outras cidades? Pois é, mas e a pessoa que está lá e procura fazer o pagamento e não acha ninguém? Como é que essa pessoa vai ser punida? Daí surgiu um problema, que é a questão levantada aqui, justamente da reclamação aí da população e de várias pessoas, de que não tem contingente de pessoas e equipamentos e sistemas que garantam que a pessoa vai ali, paga ali o valor, os R$ 2,00, R$ 2,20, e que ele, né, está cumprindo a parte dele, pagou os R$ 2,20. Então é isso, só para dar uma explicação geral, que o que o Ministério Público cobra do município de Araguari, e esse projeto de lei chegou na Câmara, é que o município adeque a lei ao Código de Trânsito Brasileiro, que é o que a doutora Natália utilizou como... Até uma palavra que ela utilizou é que nós estaríamos dando uma anistia, que não é prevista no Código de Trânsito Brasileiro. Então, o que ela quis dizer, e o Camargo também, ele foi feliz nas palavras dele, que é o quê? O servidor público não pode prevaricar. Então, quer dizer, ele é obrigado a agir. E a multa, ela tem que ser aplicada àquelas pessoas que, sabedoras, né, de que aquilo é daquele jeito, vão lá e falar, ah, não vou fazer. Então, é isso, basicamente. Eu acho que aqui o que se busca é um entendimento, um melhor entendimento, né, para que a população, ela... que é, afinal de contas, quem paga, né, esses R$2 por hora ali, para que eles tenham... a gente vai exigir o cumprimento da lei, mas nós temos que dar condições para que eles cumpram a lei, né? Então é isso, presidente.
Obrigado, Borello. Gostaria de convidar a doutora Fernanda para sentar aqui, doutora, fazer parte, que a senhora quer usar a palavra. Doutor Sérgio e Matheus, se o senhor quiser usar a palavra antes, eu acho que era melhor nós escutarmos eles, para depois a gente continuar, né? Que foi feita explanações, o senhor pode usar a palavra, por favor.
Boa tarde a todos. Cumprimentando aqui o vereador Leonardo Rodrigues Neto, presidente dessa casa, doutor Leonardo Borelli, procurador-geral do município, secretário J. Camargo, gestor do contrato da concessão da Zona Azul do estacionamento rotativo. E citando esses nomes, cumprimento imprensa, população, vereadores, todas as autoridades aqui presentes. Gostaria primeiro de fazer uma breve apresentação do que é a EXP. EXP é uma empresa que pertence a um grupo chamado Paribem, que é uma investida do maior fundo de investimento da América Latina, chamado Pátria, e que veio para Araguari pela publicação de um edital de licitação de Zona Azul. Esse processo se deu dentro de toda a regularidade. Foi um processo que tramitou, inclusive, no Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, com parecer favorável à contratação. E nós estamos aqui, já pela terceira vez, é a terceira audiência pública que nós participamos, presidente, nessa casa, e sempre estaremos à disposição de participar de todas as audiências, de todas as solicitações de reuniões que forem feitas. A última audiência, que foi... Nós recebemos o convite às 17 horas para participarmos da reunião no dia seguinte, às 9 horas da manhã. Como uma empresa com quase 2 mil funcionários, que administra 220 mil vagas de estacionamento no Brasil. Nós administramos o estacionamento de 5 aeroportos: Aeroporto de Goiânia, Aeroporto de Curitiba, Aeroporto de Manaus, Aeroporto de Fortaleza, Aeroporto de São Luís. Administramos outras 7 cidades, entre elas algumas cidades em Minas, como Poços de Caldas, Uberlândia, Atibaia, em São Paulo, Dourados, Mato Grosso do Sul, Rio Verde, em Goiás, Catalão, aqui próximo. E administramos também estacionamentos de hospitais, de universidades. Então, é uma empresa bastante grande e que nós temos um ordenamento. Eu não consigo fazer uma viagem, presidente, quando eu sou comunicado, sou convidado, com menos de 24 horas. Eu fui convidado às 17 horas, e a reunião seria no outro dia, às 9 horas da manhã. Então, peço desculpas por não ter comparecido. Agora, com mais antecedência, estou aqui com o maior prazer em atender todas as demandas e sempre com um único objetivo, de melhorar a prestação de serviço. O Grupo Paribem, o Fundo de Investimento Pátria, que investe não só em estacionamentos no Brasil inteiro, mas investe em hidrovias, em rodovias. É um fundo que é um fundo de investimento em infraestrutura. E a gente entende que uma das questões básicas de infraestrutura é onde parar os carros. Então, por isso, desse investimento em Zona Azul, em estacionamentos de uma maneira geral. Agora, sendo mais objetivo em relação aos questionamentos. Sobre a questão das 24 horas... Nós não discutimos essa situação. Para nós, é indiferente. O que nós estamos fazendo é única e exclusivamente cumprindo a lei. Ou seja, nós escutamos algumas coisas que a gente gostaria até de esclarecer aqui, aproveitar a audiência pública de esclarecer. A EXP, a Paribem, o Pátria ou qualquer empresa da iniciativa privada não tem o poder de polícia de notificar ou autuar um cidadão. Esse é um poder e um direito exclusivo do poder público. Nós tivemos notícias de que nós estávamos notificando e autuando o cidadão. Isso não é verdade. O que que nós fazemos, e é muito importante que a população entenda de uma forma clara, o que que é feito pela EXP. A primeira oportunidade que o cidadão usuário da Zona Azul tem é, ao estacionar o carro, ele tem 10 minutos para regularizar. Como é que regulariza uma vaga na Zona Azul? Monitor é uma possibilidade. O senhor presidente falou das pessoas que estão filmando, ou seja, tem smartphone, tem conexão com internet, tem rede social. Basta baixar gratuitamente o aplicativo. E o aplicativo, só para esclarecer também uma situação que talvez eu vi até na imprensa, em alguns blogs, rede social, comentar de que o aplicativo não funciona para iOS. Isso não é verdade. O aplicativo está disponível na Apple Store e está disponível para a plataforma Android e iOS. Então, o cidadão, para regularizar a sua vaga, ele pode sim usar o aplicativo, tanto num telefone Android como num telefone iOS. A única restrição que existe em relação ao uso do aplicativo no iOS é o pagamento do aviso de irregularidade para o iOS. Somente essa restrição. Mas se o cidadão quiser regularizar a vaga, ele chega, estaciona e ele regulariza sim a vaga com o aplicativo. Bom, então nós temos monitores, nós temos, na verdade, cada cidadão tem um monitor no bolso, que é o aplicativo. Basta baixar o aplicativo e fazer a sua regularização. Não foi possível fazer a regularização pelo monitor e pelo aplicativo. O secretário J. Camargo, numa das reuniões, das muitas reuniões que nós temos, sempre buscando o entendimento e a melhoria para o cidadão de Araguaí. O secretário J. Camargo falou, eu preciso de 2 pontos fixos na cidade. Nós fixamos, colocamos mesa, cadeira e fixamos 2 monitores. Um fica na Magazine Luiza, em frente à Magazine Luiza, e o outro na Praça Manuel Bonito. Além disso, nós temos nosso escritório na Marciano Santos. Além desses, quer dizer, não é só monitor, nós estamos percebendo que existem 2 pontos fixos mais o escritório. Além do monitor, dos pontos fixos do escritório, nós ainda temos 11 pontos de venda. Então, são 11 lojas credenciadas, que a gente chama pontos de venda, também que aceitam fazer não só a regularização da vaga, mas também aceita fazer o pagamento do aviso de irregularidade. O cidadão pode ir junto ao monitor, no aplicativo, no caso de Android, fazer check-in e também o pagamento do aviso de irregularidade. Ele pode fazer numa dessas lojas, ou ele pode, inclusive, entrar no nosso site. Se ele tem acesso à internet, ele entra no nosso site e ele regulariza via site da EXP. Então, existem vários canais, e aqui eu gostaria, até na medida do possível, de divulgar mais essa situação, existem vários canais de regularização do uso da Zona Azul. Por exemplo, nós entendemos que tem um idoso que não tem facilidade com a tecnologia, esse idoso vai num ponto de venda, ou vai no monitor, ou vai no nosso escritório. Já aquele que tem um domínio de tecnologia, tem o aplicativo no celular, ele também pode fazer via celular. ou não deu certo, ele foi fazer uma compra, ele pode ir no ponto de venda, lá está identificado o ponto de venda que é credenciado, e também fazer a sua regularização lá. Então, existem vários canais, de acordo com cada público, para que haja a regularização. Sobre parquímetros. Presidente, eu gostaria até de... Eu acho que o secretário deve formalizar, né, para nós essas questões relativas ao contrato. Nosso departamento jurídico e nosso departamento de operações certamente vai estar a postos para responder todos os questionamentos relativos ao contrato. A questão das câmeras... Eu estou com um contrato aqui, não sei em que cláusula que consta as câmeras.
Está no edital.
Está no edital.
Sérgio, essa parte das câmeras, do parquímetro, né, essa parte está tudo no edital. Ela foge, no contrato não fala nem das vagas, né, mas no edital que tem.
A palavra, quanto a... A palavra, por favor. Às vezes, essa questão do parquímetro da Câmara não vai estar expresso no edital e nem no contrato, mas pode estar em peças apartadas como anexo, memorial descritivo, projeto básico, um projeto, algum documento que esteja dentro do processo. Tá? Então, não só nessas duas peças, não só no edital e não só no contrato. Então, isso tudo a gente tem como analisar e fazer o questionamento na empresa.
Então, como eu falava, presidente, nós estamos dispostos a avaliar todas as questões que forem apontadas, fazer todos os investimentos que forem necessários, todas as adequações que forem nos solicitadas, nós temos disposição a fazer dentro do que prevê o contrato e também dentro do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Que eu li rapidamente aqui o contrato, ele fala em parquímetro ou outro meio eletrônico. O que nós apresentamos para Araguari foi o que tem de mais moderno em termos de tecnologia, que é o sensoriamento das vagas. Cada vaga tem um sensor. Então, essa é uma forma, por exemplo, se um cidadão estacionar na vaga X, eu sei que ali ele estacionou, se está pago, se não está pago, é eletrônico, é um controle eletrônico. O parquímetro, para os senhores terem uma ideia, o parquímetro, a concepção de parquímetro, é da década de 30 nos Estados Unidos. É extremamente em desuso. Nós temos duas cidades que nós operamos com parquímetro, que é Poços de Caldas e Uberaba. Nós operamos com parquímetro. E o poder público gostaria muito de ter a tecnologia de Araguari, de Atibaia, de outras cidades, que é pelo sensoriamento. Por que o parquímetro está em desuso? Ele é bastante difícil do ponto de vista intuitivo. Por exemplo, Uberlândia. Uberlândia, inclusive, está um pouquinho atrás da nossa tecnologia de parquímetro, porque nas cidades que nós temos parquímetro, todos os nossos parquímetros, eles aceitam cartão de débito, cartão de crédito, moedas. Então, é possível várias formas de pagamento. E Uberlândia é só moeda, se não me engano. Né? Mas nós temos o atendimento do edital, até mesmo porque, na conclusão do processo licitatório, o doutor Borelli conhece bastante desse processo, houve uma prova de conceito. Então, tudo que foi proposto pela empresa foi instalado no estacionamento em frente à prefeitura, acompanhado por engenheiros, por autoridades, por todos que fizeram a prova de conceito, testaram os equipamentos e aprovaram. Então, foi aprovado numa prova de conceito para saber se a gente estava atendendo o que estava no edital. Então, nós entendemos que aquela prova de conceito foi aceitação do que foi apresentado. Sobre a questão da multa in loco, um outro tema. A multa in loco, nós concordamos Sim, da multa in loco. Só que a tecnologia, e já existe resolução do CONTRAN em relação a isso, quando existe o uso de tecnologia, por exemplo, a multa não é feita por um agente de trânsito in loco quando você passa por um pardal ou uma fiscalização eletrônica. Da mesma forma que quando um carro estaciona numa vaga em Araguari, é por meio eletrônico que é detectada a irregularidade. Então, hoje já existe um monitoramento. Eu vou dar o exemplo mais recente e é o maior exemplo de contrato de zona azul do mundo. Não existe outra cidade que tenha uma zona azul tão grande como a cidade de São Paulo. Como é que é feito em São Paulo? São Paulo é um carro com as câmeras em cima, que chama-se OCR, tecnologia OCR, vai passando na rua até 60 km por hora, ele vai lendo as placas, vai cruzando no sistema e vai verificando quais as placas estão regulares ou irregulares. Isso não é o agente de trânsito em loco multando, é um sistema eletrônico. Outras cidades utilizam o vídeo monitoramento. Um único agente de trânsito, utilizando câmeras, ele focaliza a placa por OCR, faz a conversão disso em algarismos e números e cruza no sistema eletrônico para ver se aquela placa está regular ou irregular. Mais uma vez, não é um agente in loco. Então, é mais uma contribuição que a gente quer dar para a discussão das 24 horas ou não, lembrando que para nós é indiferente. Se tem 24 horas ou não tem 24 horas, para a empresa, para a concessionária é indiferente. Mas é importante a gente levar à luz e à sugestão de uma análise quanto aos meios eletrônicos de fiscalização, que é uma realidade hoje em zona azul no mundo todo.
Fala no microfone. A fiscalização que você está dizendo é fiscalização do recebimento, certo? Não é fiscalização de trânsito. Não, pois é. O que está ocorrendo em Araguari é que fica muito dispendioso, é que do não recebimento de você está gerando multa de trânsito. Agora tem uma coisa, gerando essa multa de trânsito, e quem está efetuando a fiscalização efetivamente? O agente de vocês, aqui não é o agente de trânsito e nem a autoridade de trânsito. Quem está fazendo isso aí é a pessoa que vocês colocam lá para vender bilhete. Ele tá fazendo, porque ele faz todo o apanhado e quem não pagou, manda para vocês, vocês encaminham para a prefeitura e ela lavra o auto de infração. Esse auto de infração, para mim, está totalmente irregular, porque o agente que está fazendo a lavratura do auto, ele não presenciou o fato. Se ele não presenciou, ele não poderia estar fazendo isso. Então, a prefeitura, ela vai ter que ou colocar o fiscal também dela lá, o agente de trânsito, para ele fazer as fiscalizações pelo estacionamento irregular, ou senão... Ela, de forma alguma, ela vai poder continuar aceitando de vocês se mandarem para lá aquilo. Quer dizer, a fiscalização já foi efetuada. A partir do momento que mandou aquilo para lá, a fiscalização já foi efetuada. Agora, cabe à prefeitura emitir auto de infração. Auto de infração por um agente que não presenciou o fato. Então, eu entendo que está totalmente irregular. Não a cobrança de vocês, mas a cobrança de multa. Que é dispendiosa para o usuário. Né? Porque o de vocês, o estacionamento é um valor razoável, não tem problema. Mas a multa, sim, a multa é quase R$200. Certo?
Respondendo, então, na medida
doutor, do possível... Doutor, gostaria de apresentar o doutor Hamilton. Doutor Hamilton é o procurador aqui da Câmara, o advogado-chefe da Câmara Municipal de Araguari.
Doutor Hamilton, só para esclarecer, não é o nosso monitor, nós não temos agentes. São os nossos monitores. Os nossos monitores emitem um aviso de irregularidade. Então, o cidadão tem uma primeira oportunidade. Estacionou, tem 10 minutos para pagar. Não pagou nos 10 minutos, ele tem o aviso de irregularidade, que, diferente de outras cidades, é exatamente o preço, o mesmo preço, o mesmo valor. Por exemplo, Poços de Caldas, se o cidadão não pagar quando estacionar, o aviso de irregularidade é uma tarifa pós-uso, que é 5 vezes o valor da hora do estacionamento. E ele tem a terceira oportunidade de regularização, que é o pagamento da multa de R$ 195,27. Então, existem 3 oportunidades do cidadão regularizar. A primeira, valor normal. A segunda, com valor normal, novamente, que é o aviso. E a terceira, aí sim, a notificação, que é transformada em autoinfração. E o dado gerado, por exemplo, eu passo para a Secretaria de Trânsito todo mês um CD, onde tem todos os logs, ou seja, o registro de todas as paradas em todas as vagas de todas as ruas de Araguari. Isso é gerado eletronicamente. Nós temos o controle absoluto. E por incrível que pareça, até aproveitando a oportunidade, doutor, eu gostaria de dar um dado interessante. Por exemplo, tem carros, só 100 carros, correspondem a 38.602 avisos de irregularidades não pagos. Só 100 carros. Existe um carro, por exemplo, que tem 1.503 avisos de irregularidade pendentes. Na nossa concepção, fica um pouco difícil de entender que o cidadão estaciona 1.503 vezes e não consegue fazer pelo aplicativo, não consegue fazer no ponto de venda, não consegue fazer com monitor, não consegue fazer no escritório, não consegue fazer na web. E aí nós temos carros com 1.503, 1.312, 1.207 avisos e por aí vai. Os 100 primeiros carros maiores infratores em Araguari somam quase 40 mil avisos de irregularidade. Isso significa uma perda de receita não só para a concessionária, mas também para o município que recebe outorga e recebe ISS. E vale lembrar que nós pagamos os tributos sobre essa operação, nós pagamos hoje 21,6% de outorga. Pagamos mais 5% para o município de ISS, ou seja, do bruto que nós arrecadamos só para o município, nós já destinamos 26,6%. Do total que nós arrecadamos. Aí nós temos PIS, COFINS, só nessa primeira carga tributária significa que nós operamos recolhendo 37%, 38% de tributos. Pedrinho aqui, que é da CDL, que é um grande pagador de tributos também, sabe o quanto que é oneroso, né? Então, nós temos uma carga muito grande. E com inadimplência desse tamanho, presidente, fica um pouco difícil, né? Aí, só para ter uma ideia sobre as multas.
Eu queria colocar alguma coisa também, viu? Depois que você terminar, eu quero colocar alguma coisa.
Tá. A preocupação das multas, também nós temos preocupação, nós não ganhamos nunca com multa. A multa é 100% do município. Nós não temos a EXP ou qualquer colaborador nosso, não tem interesse em que seja multado o cidadão. Muito pelo contrário. A multa vai 100% para o município, não, nós não participamos da multa. Agora, é interessante observar que das 677, dos 677 avisos de irregularidade emitidos, foram gerados aproximadamente 2,71% de multas. E aí, presidente, eu gostaria que de uma análise quanto a esses percentuais. Ou seja, 97% dos cidadãos pagam regularmente os avisos de irregularidade. Só 2,71% do total das irregularidades são transformadas em multas, presidente. Só 2,71%. Então, é um volume considerado pequeno em relação à quantidade de infrações cometidas. Bom, eu deixo espaço para o senhor.
Não, o que eu quis discutir de início é que a forma que está sendo cobrada a multa, para mim, ela é irregular, porque é vocês que estão indicando quem deve ser multado, tá certo? Não é um agente de trânsito, porque a lei é bem clara, que é constatada a infração, né? O agente de trânsito promove o auto de infração. Agora, o que está acontecendo, não. Vocês fornecem lá para a prefeitura passou, passou a ser um agente cobrador de vocês. A partir do momento que ela recebe lá, ou se não, ela pratica terrorismo, né? Quer dizer, caiu na mão dela, multa no cidadão. Então, é isso que não está correto. Aqui, eu não discuto o direito de vocês tentar, de todas as formas, receber o que é devido, não. Eu não discuto fora isso de forma nenhuma. O que eu discuto é a aplicação de multa, da maneira que está sendo feita, que é a prefeitura agindo sem como. O agente de trânsito não presenciou a infração. A lei é clara, fala que o agente de trânsito ele tem que presenciar, não só presenciar. Aí vem o que você falou, os equipamentos eletrônicos, mas são relacionados o que pode ser feito. Agora, não é vocês não têm autonomia para gerar multa, para gerar. Não tem autonomia nem mesmo para indicar, porque aqui eu tenho uma série de artigos aqui que eles falam que a indicação por terceiros também não é válida. Então, é assim, ou a prefeitura coloca os agentes dela lá também transitando ali para fazer a aplicação das multas, ou isso aí tem que acabar, isso tem que ser uma modificação. Eu tenho aqui, por sinal, ele é um advogado que trabalha em trânsito também. Ele disse assim, olha, ele é conselheiro do Conselho Estadual de Trânsito de São Paulo. Cabe destacar o posicionamento unânime do CETRAN contra a prática aqui discriminada, o que tem gerado o deferimento de todos os recursos em segunda instância contra as multas de trânsito aplicadas com base em aviso de irregularidades, elaborado por funcionários da concessionária de estacionamento rotativo, do estacionamento pago.
Dá licença, só. Vou explicar um negócio para o senhor aqui. Tem um detalhe aí que está falho. Primeiro, existe um agente de trânsito, mas não é agente de trânsito. É uma fiscal de trânsito. Existe, sim, em decreto, um fiscal de trânsito, que é a Lucy Cavalcante, que tem poder de multar. Ela não multa em loco. Por que não multa em loco? Porque a lei é 24 horas. Por que ela tem que estar lá? Ela está toda semana lá, ela está lá no EXP. Ela fiscaliza lá. Só por que ela não faz as AITs no local? É 24 horas. E como que eu vou chegar no motorista lá e falar para ele, você está aqui, está sendo multado, se a lei fala que é 24 horas? Aí nós estamos batendo uma coisa com a outra. Agora, ela está amparada dentro do decreto para fazer a multa depois. Ela não está em loco porque é 24 horas. Mas, assim, o aparelho eletrônico da XP me dá o poder de eu pegar e fazer a AITS, né, a minha fiscal de trânsito, fazer a AITS e multar. Aí, sim, nós fazemos a multa.
Posso usar a palavra?
Depois eu gostaria de uma parte.
O senhor quer falar?
Não pode falar.
Ah, tá. Boa tarde a todos. Meu nome é Fernanda e eu sou usuária da XP. Eu tenho a TAG desde quando o estacionamento veio para cá. E o senhor fala que ela é de extrema confiança. Puxa no sistema do senhor. Quantas vezes por mês vocês me cobram em duplicidade? Já teve casos de vocês me cobrarem 4 vezes o mesmo horário, a mesma vaga, desde quando eu pus a TAG. Eu agora fui utilizar, e estão aqui que eles viram, você fala que o sistema funciona. Eu fui fazer uma recarga automática, inválido. Fora os momentos que ele está fora do ar, eu printei e eu não tenho por que mentir. Antes de vir para a audiência, eu fui ver, né, durante esse mês, se não tinha tido cobrança dupla. Tem cobrança dupla. Eu tive mês de vocês me ressarcirem R$20 de cobrança dupla. Então, quer dizer, vocês, né, vocês, o estacionamento, assumem que erraram. Aí o secretário me fala que é extremamente confiável aquele sistema. Já teve momentos do meu carro estar sendo cobrado, que eu estaria no estacionamento, meu carro estava na minha casa, filmado pela câmera da minha casa. E, assim, eu comecei a ficar tão estressada, porque se eu pus a tag, foi para facilitar a mim, para que eu não tivesse esse tipo de dor de cabeça. Agora, se cada vez eu tiver, primeiro, que conferir tudo, aí toda semana eu ter que ir lá para me pedir meu ressarcimento. Aí eu arrumei uma briga do capeta lá, que o Matheus já me conhece, a moça de lá já me conhece. Aí, para eles não me verem mais, não se resolveu o meu problema, porque continua. A senhora me chama no zap e eu faço o ressarcimento para a senhora. É confiável? É confiável, secretário? É... Então, fica aqui. Então, ou é só comigo, ou as pessoas não conferem. Aí eu penso e paro e penso. E quem não confere? Quantas pessoas estão cobrando, estão sendo cobradas em duplicidade? Se o senhor quiser, eu mostro todas para o senhor. Eu tenho todas aqui.
A parte. Só uns detalhes. A senhora pôs uma palavra na minha boca que eu não falei. Primeiro, eu não falei que é confiável. Eu falei que é o seguinte, eu tenho que cumprir a lei. Acho que a senhora chegou um pouquinho lá mais tarde. Eu falei que eu tenho que cumprir a lei. A partir do momento, é XP para lá e eu do outro lado. Então, não falei assim, ó, o XP é confiável, vocês têm que confiar.
O senhor acabou de falar, a hora que ele falou da notificação, que ele passa pelo sistema para o senhor, que o sistema é confiável, e através do sistema confiável é emitido as multas.
A partir de que chegar na secretaria. Que chegar na secretaria, eu tenho que ver isso. O cidadão que tem que ver o problema dele.
Bom, eu gostaria de...
Pera um minutinho só, eu só queria falar mais uma coisa aqui.
Doutor Hamilton, eu gostaria só de uma parte que o senhor puder me dar, só de um questionamento.
Só aqui rapidinho. O que eu estou dizendo, secretário, é que vocês não têm... Esse material que você escolhe lá, ele não pode ser utilizado para cobrança de multa, de forma nenhuma. A multa é feita pelo agente que presenciou ou por equipamento eletrônico. Tudo, equipamento eletrônico de fiscalização de trânsito. Não é equipamento eletrônico de vocês que vai servir para aplicar a multa, não. É o caso do Pardal, outros equipamentos de trânsito que existem por aí. Mas esse equipamento de vocês aí, não. Porque mais do que nunca, o agente de trânsito, ele está lá na prefeitura, recebe de vocês a relação e faz os autos de infração. Ué, qual foi a participação dele nisso aí? Fazer um auto de infração com base, quer dizer, quem fez a fiscalização foi vocês. Quem fez a fiscalização? Porque ele só faz o auto de infração. E, a partir daí, o cidadão tem que correr atrás para pagar esse, para pagar. Outra coisa, porque recurso também na prefeitura não funciona. A gente entra com um recurso lá, eu reentrei com recurso, já tem mais de 10 meses, não deram nem resposta. É isso aí também.
Parque. Só uma parte dentro das colocações que foram feitas. Doutor Hamilton, gostaria de rapidamente cumprimentar o presidente, demais colegas vereadores, pessoal daqui da XP, secretário. Até, doutor, eu trouxe aqui, fiz uma... Na última sessão da Câmara, eu fiz até pedindo, Fernando, a suspensão, mostrando algumas irregularidades de multas aplicadas com base no aviso, né, do estacionamento rotativo. O que está acontecendo, eu e o presidente tivemos uma reunião junto com o procurador no Ministério Público, junto com o doutor Hamilton. A forma que está sendo, Pedrinho, está sendo uma forma errada, porque está aqui, ó. Vou só dizer aqui no... Aplicação da multa de trânsito, artigo 181, inciso 17 da lei 5.503 do Código Brasileiro de Trânsito, qual que nós temos que seguir, que é o Código Brasileiro de Trânsito, decorrente o auto de infração elaborado por agente de trânsito não presenciou, que não está lá, porque quem faz é o agente da prefeitura e quem passa é o da XP. Então, está aqui. O que, que o Código Trânsito nos diz? Não presenciou cometimento da infração de trânsito, mas baseia-se em aviso de irregularidade. Então, não pode ser feito. Tem que ser uma pessoa, o agente da prefeitura tinha que estar junto com ele. Então, assim, aqui, vou mostrar para vocês, uma, duas, três, tudo aqui tirado, aqui, ó, tudo de amarelinho, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vou passar para vocês aqui como está sendo feito na nossa cidade de uma forma irregular. Então, até vim, estava em outra reunião, corri para chegar aqui, talvez a gente suspender, Camargo, as formas que estão sendo feitas essas multas, que pode vir trazer um transtorno muito grande para a prefeitura. Principalmente nós vamos estar aí no final do ano, agora é Natal, a Fernanda colocou quanto ao sistema, porque isso já foi notório na cidade, o Márcio é um juiz na cidade de Goiás, ele me passou, está aqui, ó, dele, 3 avisos que ele recebeu no dia 5/11/2021, 15/14, 15/13 e 15/10. Camargo. Até tá aqui até o áudio dele.
Você, o Juliano.
Vou deixar aqui rapidinho, eu vou finalizar.
Não sei se desculpa, agora eu sei que você está passeando, eu também.
Vou pedir minha auxiliar técnica aqui para colocar o áudio. Esse.
Eu também estava. Eu estou só te mandando porque eu vou pagar agora um estacionamento meu de hoje à tarde.
Não, eu vou passar para vocês aqui a reclamação dele. Falou, ó, qualquer lugar que quiser que me leve, pode me convidar, convocar do jeito que seja, mas está aqui, né, 3 multas em 5 minutos. Então, nós vamos ver. Isso acha que está tendo um lucro aí a prefeitura, o que pode acarretar para o futuro aí são coisas muito piores. Então, até nesse momento, Camargo, que eu venho pedir para vocês, não estou falando para suspender ou se suspende o estacionamento rotativo. Eu fui a pessoa que, desde 2010, brigou para que tivesse esse estacionamento rotativo na nossa cidade, mas de uma forma que venha atender a população, que nós possamos, procurador, nesse momento, pelo menos, essas multas do jeito que está sendo feito, eu vou entregar aqui. São vários e vários itens, né, já sancionados de modo irregular. Falei isso na terça-feira, estou frisando hoje. Precisa de uma providência, né? Os vereadores aqui, não só eu, mas todos, os 17, toda semana tem uma reclamação, sobe nessa tribuna. Nós precisamos de fazer alguma coisa. Precisa resolver, por quê? Aqui é o lugar mais próximo que as pessoas nos encontram. Está vendo aqui, ele falou no sábado. Era num sábado, está aqui, né, do Márcio, nos cobrando. A Câmara, que todos os vereadores, todos, não é o Juliano, todos, todo dia recebe reclamações. E as nós reivindicamos a prefeitura, nós estamos fazendo requerimento, nós já fizemos o SXP e nós não estamos vendo retorno. Então, precisa, e nós precisamos dar uma resposta para a população. E quem vai pagar essa conta do jeito que está aqui, futuramente, é o município. Porque a SXP, eu tenho certeza que chegar, meu contrato acabou, vai embora. Mas as pessoas vão entrar na justiça ainda e a prefeitura vai ser penalizada. Então, assim, peço, vou deixar aqui para vocês aonde está... todas essas irregularidades aqui que vocês possam estar analisando. Desculpa aí, cheguei atrasado, estava em outra reunião, mas fica o desabafo não só do vereador, mas tenho certeza de toda a cidade de Araguarina.
Tá, ô vereador, vou falar aqui. Você está solicitando para mim cancelar as multas. Eu não vou fazer esse cancelamento sem o parecer do doutor Borelli. Então, porque existe uma lei, existe um contrato. Para mim parar de fazer o meu serviço, certo, que é a multa, eles vão ter que dar um documento para mim. Então, eu deixo claro aqui que eu não paro enquanto não tiver um documento claro para mim, porque daqui a pouco, daqui a uns anos, quem que vai responder por isso? Vai ser eu. Então, é o seguinte, você não cumpriu a lei, certo? Então, eu vou cumprir a lei, e aí o doutor Borelli, junto com o presidente da Câmara aqui, eles elaboram um documento para tirar da lei, falando assim, ó, pare-se a multa. Eu não vou fazer o que o secretário interior fez, que está respondendo na justiça lá no promotor. Ele parou e depois voltou. Tudo que está atrasado. Por que que estava reclamando aqui, o doutor está falando, que eu tenho um documento dele de 2017? Por quê? Eu, quando cheguei na secretaria em 2021, que comecei a lançar as multas de 2017, porque ninguém lançou. Agora, quem que determinou? O promotor. Por quê? Se eu não lançar, vai guardar, ficar arquivado e fica parado pelo tempo? Né? E aí? Está lá, sim, está lá, é notificado, mas não está multado. Então, eu não paro a multa. Vou parar a hora que o doutor Borelli ou o presidente da Câmara dê um documento falando, ó, está proibido multa. Aí eu paro. Não igual o anterior. O anterior falou assim, ó, para, tirar as multas, todo mundo tirou. Não vou fazer isso. Eu estou falando assim, eu não faço, só se for outra pessoa. Mas o doutor Borelli vai me orientar o que, que eu tenho que fazer. E o que ele orientar, eu posso fazer. Tá?
Palavra. Só finalizando aqui, então, eu não estou... Só queria que suspendesse. Estou entregando em documentação a forma que está irregular a cobrança. Tá, Camargo? Que está irregular. Inclusive, o doutor Borelli, procurador do município, esteve conosco no Ministério Público. A doutora...
Natália.
Como é que ela chama? Natália.
Natália. Doutora Natália colocou o presidente, colocou o procurador, colocou o doutor Hamilton, que estava lá representando também a Câmara, que está de uma forma errada. Então, nós estamos tentando aqui uma forma de ajudar a prefeitura para que não possa ter transtornos futuros. Agora, se a prefeitura entender que quer continuar com essa situação, nós estamos aqui. Tenho aqui não sei quantas irregularidades. Então, vou passar para vocês se entender. Aí nós vamos pedir à população que vá para a justiça para poder recuperar os danos perdidos.
Palavra.
A palavra depois.
Palavra, presidente.
Fala, governador Claitinho.
Primeiro, quero dar uma boa tarde, né? Ó, presidente, em nome de todos os vereadores, Cristiano, secretário, doutor Hamilton, doutor Borelli, ó, tenho muito respeito, né? Empresa. Eu tenho alguns questionamentos aos senhores para poder fazer. Primeiro, que esse projeto de lei, eu já adianto que meu voto é contrário, viu? Então, já adianto, sou o primeiro vereador que vota contrário. Então, já adianto, não concordo. Vocês 24 horas já não estão concordando, tem que passar para 48 ou 62 horas, sei lá, o jeito que quiser. Né? Segundo, qual é o moral que a empresa tem de cobrar do cidadão, sendo que ela não cumpre o contrato? Ponto. Então, vamos lá. Se tinha que ter de 25 funcionários ao quadro de 40, né, se eu não me engano, não está sendo cumprido o contrato. Segundo, os parquímetros não estão sendo cumpridos. Então, tem reclamações demais e acaba que a Câmara é muito penalizada, Borelli. Nós apanhamos muito. Sempre que nós não temos nada a ver com isso, mas temos que defender o direito do cidadão. Como a empresa não pode deixar de receber. Eu acho que se o cidadão está ali, ele tem que cumprir o compromisso dele com a cidade e com a empresa. Mas a empresa também tem que cumprir o compromisso dela. E a Câmara vai cobrar da empresa. Eu falo para vocês que, como um vereador, um parlamentar hoje, eu vou ser um dos que vai cobrar da empresa. De antemão, já adianto, eu vou pegar o contrato e vou ler qual que é o prazo que ela tem para cumprir o compromisso. Porque se eu estou lá embaixo, eu tenho 25 funcionários, e eu não estou sendo atendido direito, doutor Hamilton, e eu estou sendo multado, já que não tenho quadro de funcionários completos, por que o cidadão vai pagar essa conta aqui? Então, eu entendo da seguinte forma, que tem que ser pago mesmo, a empresa tem que receber, ela não tem que trabalhar de graça, não. Mas também tem que cumprir o compromisso dela, que é o contrato, o qual ela assinou quando veio para a cidade com o município. Cabe nós, dedo, fiscalizar essa situação. A Câmara, a parcela da Câmara é fiscalizar. Então, sim, de antemão, prepara alguns requerimentos, Tiago, para terça-feira, e de antemão, doutor Borelli, nós vamos pedir o acesso à cópia desse contrato aí. Viu, doutor Hamilton? Depois quero conversar com o senhor depois. Né? Amanhã, se for possível, se o senhor puder me atender lá na sala do senhor, eu quero conversar com o senhor. Mas cobrar do cidadão é fácil. Eu quero ver cumprir o compromisso com o povo também. Se quer cobrar, então tem que tá certo, então. Tá bom? Obrigado aí pela palavra.
Obrigado, Tuatinho. Vereador Eunice, pediu, né?
Presidente, eu gostaria de parabenizá-lo por essa audiência pública, Hamilton, Camargo, Borelli, Nego, que estão aí na mesa, todos os vereadores que estão aqui, representantes da empresa. Dentro dos princípios que norteiam a administração pública, a situação da eficiência é um dos princípios que nós temos que primar por ele. E, diante disso, eu vou ter que me retirar, mas eu gostaria de deixar aqui os desejos da vereadora em relação a esse contrato com X-Park, né? Eu gostaria, Borelli, que o contrato fosse revisado em todas as suas cláusulas. Gostaria também que fosse, que ficasse aí registrado sobre essa audiência pública, o que eu penso a respeito e o que eu gostaria que fosse olhado com carinho. Então, é a revisão do contrato em todas as suas cláusulas sobre os monitores, a situação da legitimidade daqueles que estão aplicando essas multas, conforme disse aqui o doutor Hamilton, a legitimidade desses agentes, né, que estão aplicando esses atos, essas multas. Há também, a gente tem que olhar, a situação dos parquímetros, se é possível, nos moldes de Uberlândia, com cartão de débito, de crédito, de moedas. Até há um requerimento aqui que eu gostaria de passar para a empresa ou para o procurador do município sobre a colocação desses parquímetros. Tudo que vier somar para que a empresa possa prestar um serviço com maior eficiência e com a satisfação dos munícipes em relação à Zona Azul na cidade de Araguari, a gente tem que estar adequando. É lógico que foi um primeiro contrato, né? Primeira vez que ocorreu em Araguari nesses moldes. Tem que ter esse ajuste, sim, de conduta da empresa. O Camargo também, a gente vê também que há uma situação que ele não pode abrir mão, né? A promotoria em cima aí estaria abrindo mão de receitas, poderia responder por isso também. O projeto que tem na casa é uma adequação ao Código Nacional de Trânsito, que foi solicitado pelo Ministério Público, né, Borelli? É isso? Então, assim, eu estou aqui tentando assim, um equilíbrio entre as partes. É um equilíbrio entre a empresa, um equilíbrio entre a situação da prefeitura, que tem como resultado a satisfação dos clientes, né? A Fernanda é uma cliente, eu também tenho aí a TAG, então a gente vê que existem algumas situações que merecem ser ajustadas. E uma pergunta que não quer calar, o senhor representante da empresa falou sobre equilíbrio econômico. Como que fica a empresa com a situação em Araguari? Há um superávit de receita, há uma situação de déficit? Como que fica a empresa? Porque aqui tinha uma situação em Araguari sobre os coletivos, né, na cidade. Eles só tinham prejuízo, entendeu? Chegava princesinha e saía mendiga, como diz a música, né? Então, assim, essa situação também tem que nós temos que saber, como fiscais da lei, como fica a situação da empresa em relação a essa prestação de serviço em Araguari. Porque quando a gente fica sabendo que um carro, a gente não sabe nem de quem que é esse carro, né? Um carro teve 1.503 irregularidades, é uma pessoa que, me desculpa a palavra, meteu foda-se, né? Pode contar, acontecer o que for aí, que eu não vou me adequar ao estacionamento rotativo em Araguari. Então, assim, de forma bem parcial, ao lado do povo de Araguari, eu gostaria de saber como que está a situação financeira da empresa em relação a essa prestação de serviço em Araguari, sobre essas, se há intenção de investimento em relação aos parquímetros, a novas formas de sensoriamento, com cartão de débito, de crédito, de moedas, essa situação da ilegitimidade dos monitores em aplicar esses autos de infração, de acordo com o que o meu colega de partido, vereador Tibá, falou. Então, eu gostaria de ouvir o senhor e depois vou me retirar aos pedidos da vereadora.
Vereadora, agradeço a oportunidade, agradeço as palavras sábias, de equilíbrio e bom senso. Quando nós falamos de termos 44 monitores, nós estamos falando de um custo só de folha de pagamento de R$ 107.360, somente custo da folha de pagamento, sem contar aluguel, todas as outras despesas que nós temos, só folha de pagamento, 107 mil. Nós faturamos no mês, faturamento médio nosso foi de 86 mil. A conta não fecha. Como que funciona pela lei 8.666? Aqui o procurador da Câmara, procurador-geral do município. A lei de licitação 8.666 não obriga nenhuma empresa, nenhum CNPJ, não obriga a iniciativa privada a prestar serviço com prejuízo. Para isso, existe uma previsão, primeiro, de reajuste anual da tarifa. O último reajuste da tarifa em Araguari foi em janeiro de 2019, apesar de nós protocolarmos inúmeros ofícios solicitando o reajuste, não foi concedido desde 2019. E eu vou dar um exemplo. Catalão, a 70 quilômetros daqui, a tarifa é R$ 2,90. Aqui é R$ 2,20. Isso gera um desequilíbrio. Segundo problema, nós passamos por uma pandemia. Nós passamos um processo que foi doloroso para o comércio, para toda a população, desemprego, toda uma situação onde nós, mesmo de portas fechadas, mantivemos os colaboradores. Nós assumimos a folha de pagamento, mesmo sem arrecadar um centavo. A empresa cuida dos seus colaboradores. Nós temos uma política extremamente benevolente no sentido de amparar os nossos colaboradores. E assim nós o fizemos. Cabe dizer também que nós solicitamos o reequilíbrio em função da pandemia. Desde o ano passado e reiteradas vezes, nós solicitamos o reequilíbrio e demonstramos os prejuízos que nós estamos tendo. E até mesmo entendendo que reajustar a tarifa para reequilibrar o contrato em função da pandemia seria uma penalização do cidadão. Vereador, nós fizemos uma proposta de aditivar o contrato com prazo um pouco maior para que a gente tenha a possibilidade de recuperar o que foi perdido nesse período de pandemia, que nós só tivemos custo, nós não tivemos receita. Então, é uma questão de bom senso e a gente pede ao procurador, ao secretário, ao presidente da Câmara, todas as autoridades, que observem que a empresa não é uma vilã na cidade. Primeiro, nós não estamos aqui para lesar ninguém, nem temos necessidade para isso. A empresa é uma empresa que segue uma política de governança e de compliance de um fundo de investimento, que é o maior fundo de investimento da América Latina. Nós não viemos aqui para tomar R$ 2, R$ 3, R$ 10 de cidadão. Estamos à disposição no escritório, o nosso departamento jurídico também à disposição para sanar qualquer problema. E aí, doutora Fernanda, eu lamento que tenha acontecido, mas nós precisamos identificar o que aconteceu. Não estou especificamente... Eu vou fazer o seguinte, eu vou conversar com o nosso coordenador da unidade, nós vamos levantar todos os estacionamentos feitos pela senhora, vamos auditar tudo e verificar o que está acontecendo. E aqui cabe lembrar, senhores, que todo sistema, não é que ele não seja confiável, mas todo sistema está sujeito a algum tipo de falha. Inclusive a falha do cidadão que estaciona entre duas vagas e é colocado a presença na vaga A e na vaga B, porque ele tenta escapar do sensor e fica com um sensor na frente do carro e outro sensor atrás. Para ele, ele acha que não vai pegar, então não teria que pagar. Nós temos uma outra situação, e não estou dizendo aqui que é o caso da doutora Fernanda, eu só estou mostrando como o sistema pode ser falho, que o cidadão tira a tag e coloca no porta-luva de outro carro. Ora, quando vai verificar, aquela tag não corresponde à placa. A placa do carro está associada à tag. Então, uma única tag é usada para outros carros. Aí a pessoa pode alegar que não era aquele carro, que aquele carro não estava ali naquele momento. É porque a tag que é identificada é pela placa do carro, ela está associada à placa do carro. Mas, para lhe tranquilizar, doutora Fernanda, eu assumo aqui, perante a casa, procurador e secretário, nós vamos fazer todos os esforços para sanar esse tipo de problema. Nós não temos nenhum objetivo, nós administramos 220 mil vagas de estacionamento no Brasil. Nós fizemos um investimento no estacionamento do aeroporto de Curitiba de 52 milhões de reais num edifício garagem. Nós colocamos placas solares em função da nossa responsabilidade ambiental para a geração de energia para toda a nossa estrutura de estacionamento. Nós não temos o mínimo interesse de causar qualquer que seja o prejuízo para o cidadão. Agora, eventualmente, pode acontecer uma falha e nós vamos buscar corrigir. E já de antemão lhe peço desculpa pelos transtornos. Mas a intenção não é, a empresa não é essa. Nós geramos emprego na cidade, nós geramos tributos, nós geramos renda, arrecadação para o município, nós investimos em empregos diretos. Nós temos aí por volta de 30 colaboradores, mas empregos indiretos, por exemplo, nós
25, fizemos, né, doutor?
Nós fizemos toda a sinalização da cidade.
Doutor, gostaria que o doutor Borelli explanasse algumas anotações que ele fez enquanto o senhor estava falando, doutora Fernanda, vereador Eunice, vereador Juliano, vereador Claitim, para a gente ir andando conforme. Depois, eu gostaria que a vereadora amiga Deda, se quiser pronunciar, está à vontade, vereador PC, vereador Postigo, o Jonathan, representante, o vereador Benegas, o Pedrinho da CDL também quer usar a palavra, mas de antemão quero passar a palavra, vereador Negro, palavra para o procurador Borelli.
Vou ser rápido aqui, eu ouvi tudo, estou muito satisfeito, inclusive, da participação. Foi bom você ter vindo, Fernanda, que eu acho que é importante que nessa audiência pública seja colhida todas essas informações, porque com relação à questão que o doutor Hamilton levantou, eu creio que realmente nós tenhamos que rever algumas situações face ao fato do município não possuir os guardas municipais, né? Então, assim, a fiscalização do contrato, ela é feita por dois servidores. Então, assim, a gente parte do pressuposto que é humanamente impossível deles fiscalizarem tudo, mas isso não exime a responsabilidade do município de prover, né? E, felizmente, nós estamos chegando no fim do ano e a lei complementar 173 vai deixar de ter vigência, e aí nós precisamos fazer um planejamento agora para suprir, porque muitas coisas, o que ocorre? No afã de ajudar ou de melhorar, prefeitos de outras gestões, às vezes vão implementando algumas coisas, mas o município é carente de várias áreas, dentre elas o trânsito. A gente vê que os secretários que por ali passaram fizeram milagre, eu diria, igual outras secretarias, porque a arrecadação do município durante muitos anos ela era muito deficitária. Então, assim, era muito difícil que tudo fosse feito. Às vezes, a canalização maior de um município do porte de Araguari é saúde, principalmente nessa época de pandemia. Levantar essa questão da pandemia, que eu acho que foi uma situação que pegou a todos aí e gerou situações aí como as colocadas aqui pelo senhor. E o pedido foi... Porque, na verdade, o que ocorre? Eu nem tinha conhecimento desses pedidos anteriores. Mas o senhor pode ter certeza que o município irá rever essa questão do contrato. O secretário já está fazendo gestão nisso, só que isso depende de estudos técnicos que nós estamos fazendo. Mas o que eu quero solicitar à empresa? Que seja revista essa questão do sistema, porque temos um caso aqui em loco, outros tantos que têm chegado ao nosso conhecimento, e uma das questões que nós precisamos resolver para avançar no reequilíbrio do contrato é que o cidadão esteja plenamente satisfeito, na minha avaliação. Porque todos nós aqui, nós prestamos serviços ao cidadão. Então, assim, não tem como a gente também exigir só obrigar, né? A gente também tem que... O serviço ele tem que ser um serviço, um bom serviço, um serviço bem prestado. Da nossa parte, eu acho que o reequilíbrio ele pode avançar, mas desde que essas questões que estão sendo colocadas aqui, que elas sejam solucionadas. Muito nós bom. Não podemos mais ter espaço para que, se for um erro, por exemplo, no caso da Fernanda, corrija-se. Corrija-se, olha a questão do aplicativo. Eu tentei aqui fazer um cadastro. Eu acho que vocês devem acionar o TI e pedir para dar uma olhada nessa questão. Não sei se é Araguari, não sei, mas alguma coisa eu acho que precisava da empresa dar uma olhada com carinho. Porque, na verdade, nós não estamos aqui no intuito de criticar, nem de punir. Na verdade, é no intuito da gente poder melhorar o serviço e, com relação a essa questão da autuação, nós vamos rever. Só que é importante que eu assevere que, hoje, essa fiscalização é feita por duas servidoras. Né? Realmente, o doutor Hamilton tem razão. No Código de Trânsito Brasileiro, fala que o agente de trânsito é que é a autoridade para aplicar. Isso nós precisamos melhorar. Eu ouvi ali a questão do vereador Juliano. Depois eu e o secretário Jota vamos olhar esse caso especificamente. Se for indevido, pode ter certeza que a multa será anulada, né, Jota? Porque nós não temos a intenção e não podemos, né? Porque o que impera no poder público é o princípio da legalidade. Então, assim, se isso for ilegal, nós seremos os primeiros a conhecer de ofício essa questão. Igual foi nos trazido ao conhecimento, será analisado. Será analisada a questão do reequilíbrio, mas eu peço à empresa que seja feito isso. E lembrando que, quero deixar uma coisa clara aqui, que se a gente for aprimorar essa questão da fiscalização, que era o que o doutor Amil estava falando, o município também pode vir a fazer um convênio com a Polícia Militar e a Patran vai fazer essa fiscalização. Não sei se será esse caminho, mas a gente pode olhar várias formas aí, eu e o secretário vamos olhar, e para o ano que vem, o secretário já prepara, né, que é o caminho, porque quando você municipaliza o trânsito, você precisa de ter elemento humano para poder, né? Então, a gente vê que a Secretaria de Trânsito ela não tem esse material humano. Tanto é que, em data pretérita, um dos problemas que o Ministério Público estava investigando é o sumiço de autos de infração de trânsito. Por quê? Aí você fala assim, foi má fé? Não é. Quem trabalha no serviço público, raramente você vê uma má fé. Você vê muito incompetência. Entendeu? Ah, isso ficou ali, perdeu. Não creio que a pessoa vai tirar a multa dos outros. Né? Não creio que seja isso. Mas já teve isso, não é de agora, é coisa antiga, não é dessa gestão.
Isso processo também. Administrativo em cima disso, né?
Exatamente. Mas eu estou só colocando todas essas situações porque tudo isso envolve essa questão que nós estamos aqui nessa audiência pública tratando. E o que for da responsabilidade do município, quer rever o seu modo de operação, nós iremos rever. Agora, o que for de responsabilidade, nós iremos rever a questão do reequilíbrio, mas o que for de responsabilidade da empresa, aí nós não podemos tergiversar. Nós teremos que realmente cobrar que a empresa ela tenha, facilite, né, a vida do cidadão, e não o contrário.
Doutor Borelli, eu gostaria só rapidamente fazer um comentário em cima da sua fala. Nós desenvolvemos, junto com a maior empresa de captura de transações de crédito, chamado Cielo, esse equipamento. Se os senhores forem para as ruas, todos os nossos monitores já estão trabalhando com esse equipamento. Com investimento de alguns milhões de reais, com a nossa equipe de engenharia de software, engenharia de TI, junto com a Cielo, para quê? Qual o nosso projeto, e aqui cabe até uma notícia de primeira mão, Araguari será a primeira cidade do Brasil que vai ter a Zona Azul paga com QR Code e PIX. Essa é a evolução. Nós estamos investindo, e até agradeço alguns vereadores, e eu vi, inclusive agradeço a presidência da casa, alguns vereadores falaram sobre código de barras, sobre QR Code, e a gente, então, já está apresentando e dando a notícia que Araguari será a primeira cidade que terá pagamento via Pix e também com QR Code nas máquinas junto aos monitores.
Quando que será já implantado isso, doutor?
Nós estamos concluindo esse projeto. Hoje, todos os monitores já estão com a máquina. Provavelmente, no começo do próximo ano, a gente já terá o Pix e o QR Code então, em todas as nossas máquinas.
Entendi. Pedrinho, o senhor quer falar? O senhor tinha pedido a palavra.
Muito obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Léo, a todos os vereadores, a todos aqui presentes, pessoal da empresa. Representando a classe comercial digamos que é uma das classes que tem sentido, né, que vem sentindo ainda os impactos aí da pandemia, que nós ainda estamos vivenciando ela, mas também estamos vivenciando, a classe empresarial está vivenciando também esse impacto da EXP. Né, representando essa classe, a gente tem recebido assim, inúmeras reclamações, inúmeros questionamentos, principalmente da falta de pessoas, de profissionais, de colaboradores vossos ali na área central, que é a área onde está instalado ali o estacionamento. Então, assim, é um questionamento que a gente tem recebido muitos desses questionamentos. Vocês sabem falar quantos sensores estão funcionando hoje na cidade de Araguari?
Eu não tenho essa informação, mas a informação que eu posso dar...
Esse é um dos questionamentos que a gente tem recebido.
A informação que eu posso dar é que, por exemplo, nesse ano nós já vamos com 253.838 estacionamentos regularizados. Qual é a população de Araguari hoje? 120 mil. Então, nós estamos falando que de 120 mil pessoas, e aí nós devemos estar falando uma frota de carros de 60 mil, 253.838 estacionaram de forma regular.
O meu questionamento e de muitos é aquele sensor que é instalado ali no piso, muitos deles hoje não funcionam mais. Essa é uma realidade que eu não sei se vocês, enquanto empresa, acredito que sim, porque vocês têm o controle, mas que a população tem questionado muito que não funciona mais. A gente tem também recebeu reclamações lá de pessoas que com o intuito também de amenizar esse problema, foram adquirir os seus tags, não tinha mais tag, né? E aí a gente não pode, pura e simplesmente, falar para o nosso cidadão que ele tem que, né, que ele tem um celular, que ele tem que ir entrar no site, no aplicativo e tal e tal. Muitos não têm essa condição. Ah, você tem que ir lá nas empresas. Mas então, se a empresa tem os operadores, tem os monitores, como vocês chamam, é preciso mesmo que eles estejam ali. Né? Essa é uma solicitação que a gente faz para que cumpra-se na risca. É claro que tem a parte do município, que também tem que ser cumprida, né? E eu sou super a favor, é um tripé. Né? Então, o município tem que estar fazendo a parte dele, a empresa a parte dela, e também nós que somos usuários a nossa parte. Né? Mas é preciso que os monitores estejam ali, que a gente encontre esses monitores, porque é eles que vão dar o respaldo, eles que são representantes de vocês ali. Né? E é ele que a nossa população, que o nosso lojista e o comerciante e os clientes que vão ao centro da cidade têm que ter essa comunidade. Porque senão vai acontecer o que já tem acontecido. E que eu acredito até que é algo normal e natural do comércio se descentralizar. Mas um dos motivos hoje em Araguari de que muitas pessoas não visitam o centro da cidade é a dificuldade não do estacionamento, mas da cobrança. Mas dessa peculiaridade que tem gerado aqui no município. Aonde tem fumaça, tem fogo. Se tanta gente começou a reclamar, questionar da questão do XP, algo precisa ser feito, né? E eu falo isso enquanto empresário, falo isso também enquanto representante de classe. Precisamos de encontrar aí um meio termo, encontrar aí o que de fato está trazendo esses questionamentos e buscar resolver. Vocês enquanto empresa, a parte de vocês, o município, a parte de vocês, nós, a nossa população. Eu ainda não vi uma propaganda, uma divulgação que seja... Vi esse papelzinho verde aí, que vocês colocam ela no vidro. Mas em rede social, a gente fala tanto hoje por meios aí de rede social, divulgar, explicar, orientar, instruir, sabe? Mostrar para a população os benefícios, a empresa fazer algo, um trabalho social aqui no município. A gente convida vocês, enquanto a entidade, a ir visitar a entidade e discutir lá o que a gente pode trabalhar em conjunto, enquanto entidade também, para orientar os nossos munícipes, para orientar também o nosso usuário, o comerciante, o lojista, o próprio funcionário que está ali, né? Então, fica esse questionamento aí enquanto CDL. Léo, parabéns pela Obrigado, audiência, também. Viu? É muito salutar, muito positivo, vejo com muito bons olhos, afinal de contas, é essa união, né, do Legislativo, Executivo, nós, enquanto aqui, terceiro setor, é isso que a gente quer e precisa fazer para o nosso município. Muito obrigado também, empresa, por estar aqui. Tá? Obrigado a todos.
Obrigado, Pedrinho. Eu vou passar a parte para cada um dos senhores que ainda não falaram.
Léo...
Porque aí, no final, o senhor pega e dá as explanações finais.
Léo, a parte, hein?
Só um minutinho. Só o doutor Hamilton acabar aqui. Postiga, eu vou passar a Deda, PC, você. Vou pegar essa ordem. Vou lá no Branquinho, no John, entendeu? A gente... Eu, doutor... Faz a explanação final para a gente finalizar, tá?
É que nós estamos enfrentando um problema aqui, que é um projeto de lei, que a promotora já não concorda mais com 24 horas de tolerância para efetuar o pagamento. Então, nós estamos enfrentando isso aqui, até ela suspendeu por 90 dias, até que nós resolvamos o assunto. Mas a tendência é que esse projeto vai acabar passando porque ela não concorda e por outro lado, ela tem razão também, porque não existe a infração de trânsito, ou você comete ou não comete. Se você parou no local lá, não pagou, já cometeu a infração de trânsito. Então, ela não aceita a tolerância de 24 horas. Isso aí, o que vai acontecer? Vai aumentar demais a aplicação de multa. Demais, porque a pessoa ainda tinha oportunidade de ele ir lá no outro dia e efetuar o pagamento. Agora, a partir do momento que for aprovada essa lei aqui, isso vai acabar. Quer dizer, estacionou lá, não pagou, já vai ser multado. Tá? É só isso que eu esclareci.
Obrigado, doutor. Gostaria de passar a palavra para a vereadora Deda, Denise. A senhora quer falar? Não? Quer falar nada?
Parabéns, Léo, pela audiência. Não, é porque eu não queria esticar, mas... Então, doutor Hamilton, o senhor falou que a partir do momento que a lei for aprovada aqui, vai ter a atuação da multa, né, no período de 24 horas.
Não, sem ser 24 horas,
não vai
na
ter
hora.
Mais 24
horas. Ah, tá. Mas somente se a fiscal de trânsito estiver presente, é isso?
Não. Deveria ser, mas não é.
Como nós não temos...
Então não vai mudar nada?
Não, não vai mudar.
Vai mudar.
Ah, então...
Vai ficar pior, Deda, porque hoje você tem 24 horas para você efetuar o pagamento. Se passar o projeto... Eu tirei o projeto da pauta. Se passar o projeto, aí vai ser momentâneo. Se você não fizer o pagamento, a partir do momento que você for embora... Você já está infringindo.
Mas não é ilegal multar sem a presença da...
Mas aí vai acontecer o quê? A lei 173, que o doutor Borelli falou, acaba agora em janeiro. Aí nós vamos fazer o concurso para os agentes de trânsito. Aí nós vamos colocar os agentes de trânsito no local, multando.
Ok, mas é claro
mas
que não vai ter uma quantidade suficiente.
Enquanto
né?
não mudar a lei, continua do mesmo jeito.
Entendi. Obrigada.
Obrigado, senhor. Gostaria de... PC não quer? Vereador Postigo tinha pedido a palavra, vereador.
Só uma perguntinha básica. Por que só tem 25 e o contrato é 44? O senhor me falou que o senhor arrecadou 107.360 com 44 monitor, não foi isso? E como está com 25 monitor, é 60, 61 mil reais. Por que não coloca os 44 monitor para pegar a comunidade? Ou mais monitor, né? Na verdade, né? Ou mais.
Você vai falar tudo no final, tá, Pastigo? Responder, doutor, gostaria que o senhor anotasse os alegações dos vereadores. Vereador Branquinho, o senhor quer falar, meu amigo? Pode falar, fica à vontade.
Boa tarde a todos. Está de defeito, eu acho. Está de defeito. Está não. Está não, né? Queria saber dos senhores, que é representante da empresa aí, que é igual vocês falaram, que Catalão multa na hora, São Paulo, não sei se Caldas Nova, mas lá, na hora de multar, o agente está lá para multar, na hora, né? E aqui o agente não está para receber, como é que nós faz? Aí todo mundo vai ter multa. O senhor acabou de falar aí agora que são 200 e tantas pessoas que foram embora irregular sem pagar. Mas a gente não acha as pessoas para receber. Eu mesmo sou um desses, estou nesse meio aí, desse tanto aí que não fui. Chego lá, eu vou mesmo, não está lá para receber. Eu vou sair atrás do cara. E esse dia atrás, meu filho foi atrás, foi multado R$17,54. Ele pegou, foi lá, no 66, foi lá. Falou, mas o cara fez a multa lá, notificou lá e foi embora, não achei ninguém para pagar. O que é que ele ouviu? Você acha que nós é obrigado, vai ter um só para te esperar lá, de jeito? Então é o seguinte, não precisa nada das multas, é só vocês pôr a gente lá, porque não tem. Isso aqui não é Suíça não, colega, é Suíça que todo mundo paga lá e vai embora. Aqui esse poço, eu tenho um comércio em Santa Helena, se eu não tiver lá vigiando, todo mundo leva meus trem e vai embora, ou na cidade inteira, aí, que é a mesma coisa, se não tiver ninguém lá, eu vou embora mesmo, não vou pagar de jeito nenhum. Porque aí, estou certo ou errado? Não tem certo, que pagar. Mas... Então, é só isso. Obrigado, senhor.
Falta grande gente, empresário, tá? Branquinho, dono do supermercado, postigo, dos maiores produtores de tomate Araguari da região.
Se eu não tiver quem receber lá, os negros vão embora, no dia não tem nada, tem só conta para pagar, sabe?
Gostaria que o Jonathan, representante do vereador Benegas, explanasse também.
Boa tarde a todos. Eu anotei alguns questionamentos aqui. Primeiramente, o OPP não funciona mesmo, porque a Fernanda está aqui até agora. Até agora ela está aqui lutando.
Funciona não.
Com a OPP. Então, assim, no começo, a gente ouviu da equipe da XP aí um monte de questões aí. EPP funcionava, a gente fica na rua, tem pontos esparramados para um monte de lugar. Mentira, gente. Vamos ser direto. O OPP não funciona, os agentes realmente não ficam em todas as ruas. A maioria que a gente encontra, a gente vê 4, 3 agentes num lugar só escondidinho, conversando, dentro de loja, conversando. Não funciona. Não funciona, não funciona. O OPP, ele não deveria ser monitorado? Tem alguém para monitorar? Quem que é a equipe que monitora? O próprio público tem que falar que não está funcionando? Tem alguém dentro da XP que monitora isso? Monitora esse OPP? Que olha se está ou se não está funcionando? Será que tem? Outra questão também. Quando a gente paga por um serviço, até eu, como comerciante, penso dessa forma. Se você está pagando por um serviço, você tem que exigir um serviço de qualidade. E a empresa que está fornecendo o serviço, se ela quer receber, se ela quer ter mais clientes, se ela quer lucrar, pensando até na parte financeira da própria empresa, ela tem que ter cliente, não tem? Para ela ter cliente, ela precisa de quê? Fornecer um serviço com qualidade. Se não tiver qualidade, como é que ela quer lucrar? Ela não vai lucrar. O cara não vai importar em pagar. Ele vai pagar quando ele tem um serviço de qualidade, quando ele tem um serviço bem prestado. Ponto. Segundo, levando para o lado da Secretaria de Trânsito, desculpa, tá, Jota Camargo, porque eu não sei dessa informação, mas o Poder Público, Prefeitura Municipal, tem alguém monitorando isso? Recebe um relatório semanal, relatório mensal? Alguém passa isso do que está acontecendo ou não? Porque tem que vir numa audiência pública aqui para poder falar dos defeitos? E... orientação, treinamento, controle de sistema, com os agentes é feito? Como que é feito? Como que está sendo também? Outra coisa, se a gente está reclamando tanto aqui, você concorda comigo também que a empresa tem que pensar pelo lado seguinte, como você falou, ela não está lucrando o tanto que deveria estar lucrando. Até o Postico fez um questionamento, né? Menos agente... Menos arrecadamento, menos lucro. Você concorda comigo? Eu estou falando isso, até o Matheus me conhece, né? Minha esposa trabalhou dentro da XP e não funciona nada como foi dito aí, não. Tem muita coisa aí que não funciona assim, não. Eu acho que é só isso mesmo, né? E o APP, a Fernanda está aqui até agora ainda tentando aí.
Obrigado, Jonathan. Eu vou fazer a explanação final aqui. Para os senhores terminar, doutor. Eu quero compactuar com todas as pessoas que aqui me antecederam, todos os vereadores, servidores dessa casa, amigos que estão aqui presentes. Sobre a alegação da Fernanda, doutor, ela tem razão. Como foi citada por mim aqui no começo dessa audiência pública, eu tenho TAG no carro. Eu nunca conferi, Fernanda. Eu vou conferir. Mas o meu aplicativo não abre. Minha esposa tentou baixar no dela, não abre. O meu também eu já tentei, não abre. E vou falar para o senhor, doutor. Você não sabe o tanto de gente que bate ao meu gabinete desses vereadores que aqui estão sentados aqui e manda eu abrir o aplicativo. Não abre. Não, não, na teoria, está muito bonito. Na prática, não está. Não abre em alguns celulares. Não abre, vereadora. Não abre. Isso não é mentira. Como o vereador Juliano, que teve que sair, um amigo nosso, o Marcinho Juiz, né, ele parou numa vaga... Ele parou numa vaga, Matheus. 3 minutos. Veio 2 cobranças para ele. Está na rede social. Ele falou, Léo, não vou fazer justificativa, não vou pagar, vou entrar vias judiciais. Não vou fazer nada, porque está errado por causa disso. Eu tenho a foto aqui para mostrar para o senhor. Em 3 minutos. Vídeos. Tem uma colega nossa também, que fez um vídeo, a Cláudia Veloso Borelli, no centro da cidade, fazendo um vídeo, não acha os monitores. Isso não é mentira da população. Sobre os pontos de venda, eu vi uma placa na Rui Barbosa, não sei aonde, aqui vende. Não vi, viu, Jonathan? Eu não vi, não sei se quem está aqui, viu, Camargo? Viu. Mas eu não vi publicidade sobre isso, eu não vi propaganda sobre isso, eu nem sabia que existia esse tanto de ponto. Eu não sabia, doutor. Certo? E sobre o parquímetro que o senhor falou, lá em Uberaba, o senhor sabe me precisar em Posto de Caldas? Uberaba é uma cidade de aproximadamente 400 mil habitantes, né? Posto de Caldas por volta de 200 mil e pouca. Quantos parquímetros estão em cada cidade, mais ou menos, para me fazer uma proporção que seria em Araguari. Eu realmente não vi essas coisas. Queria saber se o senhor vai cumprir o contrato, que eu acho que o município também, como diz a vereadora Eunice, tem, e o procurador também citou isso, a prefeitura é obrigada a cumprir o contrato com os senhores. Você não tem dúvida. Mas os senhores também são obrigados a cumprir o contrato com conosco, com o município. Porque com as câmeras, doutor Borelli, a população, Fernanda, viu, junto com o amigo Jota Camargo, com as câmeras, vereador Vinícius, a população teria, sim, justificativa em fazer os seus questionamentos jurídicos, porque foi errado. Porque com a câmera eu poderia falar o horário tal, hora tal, não tinha um monitor para cobrar o meu estacionamento, vereadora Dedo, vê meu raciocínio aqui. Então, eu solicitaria a XP Park o horário de tal quarteirão, que eu tive que ir embora, Jorge Tamar. Isso seria uma justificativa plausível na minha defesa, né, doutor Hamilton? Então, tinha que pôr, viu, doutor Borelli? E também os parquímetros, né? E eu tive uma denúncia que me procuraram alguns fiscais aqui, senhor doutor Sérgio, senhor Matheus. Matheus é até amigo do meu compadre, o Fausto. O que acontece? Que diz que tem os fiscais que têm que cumprir metas. Teve 2 fiscais me procurando aqui. Tem que cumprir metas que tem que vender quando eu falo os bilhetes, entre R$ 400 e R$ 450 reais diários. Tem que cumprir metas. Tá? Me relatar isso e falar, Léo, é desse jeito que funciona. Não sei. Mas eu não sei, porque eu acho que várias empresas têm isso, mas não sei. E também, doutor, como diz a explanação do amigo vereador Postigo, Concordo com o John. O Postigo deve ter mais de 100 funcionários ao longo das roças de tomate. Sua empresa é 1000 vezes maior, não tem dúvida. Mas eu concordo com a explanação dele, que se ele colhe tantas caixas de tomate com 10, ele, com 20 ele colhe o dobro. Não é isso, Postigo? O Branquinho fez uma explanação também dentro do supermercado dele. Se ele não tiver sentado lá na... Se os caixas dele não estiver sentado, o povo vai embora sem pagar. É assim, doutor, que está acontecendo em Araguari. Não é, Fernando? Não é, Garliano? O povo está indo embora porque não tem como pagar. Não tem como pagar. Procura e acha, isso não é mentira. Até a própria doutora Natália falou isso que é verdade, Borelli, para nós. Aí. A promotora falou, isso é verdade, isso não é mentira. Que ela faz uso do centro da cidade, ela mora na cidade de Berlândia, porque ela falou que uma vez foi no banco e não deu conta de pagar, porque só chegou no banco, vereador Eunice, 10 para 6 e foi embora 6:05 e não tinha ninguém. Falei, a senhora acabou de tomar uma infração de trânsito se nós passássemos projetos lá na Câmara, Camargo. Hoje a senhora não tomou, que a senhora tem 24 horas, né, Borelli? O que eu estou preocupado, doutor, resumindo, que os vereadores dessa casa, o município, preocupado, a imprensa, Lucas Thiago, Adriano, está aqui presente a imprensa, eu vi a lista do senhor com os inadimplentes sem carro, eu não estou preocupado com esse povo, a empresa vai ter que preocupar realmente, que está... Eu estou preocupado com o cidadão de bem. Eu estou preocupado, porque eu acho que esses caras que estão aí, viu, Matheus, eles vão pagar, não. Porque eu acho que esses caras já fazem de má fé. É de má fé. Eu não estou preocupado. Esse cara, eu já acho que tem que tomar multa, impressão de veículo, dentre outros. O que eu estou preocupado, enquanto representante legal da população, é com o povo de bem. É com o povo que vai no centro receber um salário mínimo, é igual a Fernanda dentista, para trabalhar, né? O que o povo de bem. Essa lista, eu tenho certeza que o senhor ia me mostrar, é uma, duas, três inadimplentes, e vou mais além um pouco, que outra vez, ela, ou 7, ou 8, ou 12, mais uma vez ela pega o monitor, Camargo, e fala quanto que eu estou devendo. O monitor vem e passa assim, o senhor deve ter esses relatórios, que a pessoa vai lá e fala assim, tá devendo, o monitor fala R$ 37,34, então paga tudo. Esse é o cidadão de bem que eu estou preocupado. Eu acho que os novos amigos vereadores também. Infratores, como citou para o senhor, eu não estou preocupado com esse infrator, porque ele não vai pagar para o senhor, e o senhor não vai recolher isso ao município. Esses 1.500, 1.700, felizmente, eu tenho que citar isso para o senhor. Concordo também que o senhor fizer um investimento na população, que eu falo no estacionamento, o senhor tem que pleitear junto ao município realmente a readequação. Eu acho que a sua empresa tem que fazer isso. Mas, enquanto o senhor não cumpriu o contrato, eu acho que o município não tem que cumprir com o senhor também. Porque o município fica isento de cumprir um contrato, Borelli. Borelli, que foi procurador já por 2 vezes, vereador Eunice é uma advogada, eu também atuei nessas áreas, doutor Hamilton, né, doutor Hamilton? Eu acho que o município também fica isento de cumprir o contrato com o senhor, que o senhor não cumpriu o edital e o contrato na íntegra. Mas eu também acho que, se o senhor cumpriu o contrato, o senhor tem que pleitear isso ao município, o senhor está coberto de razão. E eu tenho certeza que, com esse governo que está hoje aqui na Câmara Municipal, esse governo que hoje está lá no, na Prefeitura, eu tenho certeza que ele não vai furtar disso. Porque nós já conversamos isso com o prefeito, né, Moreno? Nós já conversamos isso, nós já tivemos em reunião. Eu tenho certeza, mas, para isso, nós temos, eu tenho que prestar, vereadora Deda, vereador PC, vereador Postigo, vereador Vinícius, vereadora Eunice, vereador Branquim, vereador Juliano, que estava aqui, vereador Negro e outros vereadores, você está na mesma situação, teoricamente, que eu. Nós temos que prestar um serviço, Camargo, para a população, para o povo. Eu sou funcionário do povo, eu sou pago pelo povo. Então, eu tenho que defender, vereador Benegas, vereador Abel Jones, eu tenho que defender os anseios populares. Eu não posso defender o anseio da empresa e não posso defender o anseio do executivo. Eu tenho que defender o anseio do povo. Eu tenho certeza de todos os vereadores. Então, doutor, para o senhor depois finalizar, se alguém quiser falar alguma coisa depois que o senhor terminar, eu gostaria que essas falas citadas por esses parlamentares, esses empresários e amigos que estão aqui servidores, e a minha por último, o senhor levasse o presidente da CDL, o Pedrinho, que nós sempre estamos juntos com as reclamações, né, Pedrinho? Né, doutor Hamilton? O doutor Hamilton sempre vê as reclamações dos vereadores. Eu queria que o senhor sentasse com o Matheus e com toda a equipe do senhor e levasse essas reclamações. Eu sei que o senhor é um cara sério, a empresa também, senão não estaria onde está, mas eu gostaria que o senhor levasse as reclamações a nível Araguari para nós podermos solucionar o problema Araguari. Eu não sei do problema do Beraba, eu não sei do problema de Caldas Novas, eu não sei do problema do Berlândia, eu sei do problema da minha cidade. Eu sei o problema daqui, eu não sei se eles têm os mesmos problemas, tomara que não, mas nós temos esse aqui. E é aqui que nós representamos, e é assim que eu trabalho, é assim que nós vamos fazer, é assim que essa casa, eu sempre falo, doutor, isso é de coração, estou aqui há 3 mandatos, vereador Eunice há 4, eu sempre falo que essa Câmara é a melhor Câmara que nós já tivemos, dentro do que eu estou aqui. Por isso que eu pedi para a vereadora Deda falar, que eu sei como ela é aguerrida aqui na tribuna, por isso que eu pedi para o vereador PC falar, eu sei o tanto que ele é, vereador Postigo, vereador Eunice, vereador Branquinho, vereador Benegas, né? Eu sei o tanto, o senhor pode ter certeza que eu tenho amigos vereadores que aqui passaram, eu falo isso para eles, é a melhor Câmara que eu trabalhei, viu, Pedro? Até hoje, você pode ter certeza disso, se eu falo para todos. Fernanda, você está de parabéns pelas suas indagações, na hora que o meu funcional, vou tentar ver, senão eu vou pedir para ela na empresa amanhã ver a minha, mas com certeza, eu só quero que o senhor faça de coração e tenta solucionar os problemas do povo araguarino, que é eles que nos clamam, é eles que nos reclamam. Obrigado, senhor.
Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao presidente, ao doutor Borelli, a toda a mesa diretiva, a todos os vereadores, representantes da população, doutora Fernanda, a imprensa, a oportunidade ímpar de novamente estar aqui na Câmara de Vereadores. Já estive aqui por 2 vezes, eu acho que é muito produtivo quando se debatem ideias. As críticas que nós recebemos aqui são muito bem-vindas, e eu tenho certeza que, a partir daqui, se cria um ambiente onde se entende que a iniciativa privada, ela está aqui para prestar um bom serviço. Nós não viemos simplesmente arrecadar, até mesmo porque hoje nós pagamos a conta para estar em Araguari. Desde 2019, nós não temos nenhum reajuste. Perdemos, na pandemia, mais de R$500.000 e continuamos pagando nossos funcionários e vamos continuar pagando e vamos continuar investindo. Vi aqui uma série de posições sobre ilegalidades, irregularidades. E nosso departamento jurídico também tem jurisprudência favorável. E aí eu gostaria até de, no momento que formos oficiados, solicitados, nós temos também como fornecer as jurisprudências sobre a questão dos avisos de irregularidade que acontecem no Brasil inteiro, não é em Araguari. Tem aviso de irregularidade em Uberaba, tem em Catalão, tem em São Paulo, tem em todas as cidades. Aviso de irregularidade é uma prática de dar a segunda oportunidade para o cidadão pagar. Então, doutor Borelli, eu sei que existem jurisprudências contra, e o senhor, melhor do que eu, sabe que existem jurisprudências favoráveis. Isso, no momento adequado, acho que será discutido. Sobre o aplicativo não funcionar, eu vou arriscar aqui fazer uma demonstração. Vai que ele não funciona para mim também. Entrou. Check-in. Está aqui? Tá, tá aqui a placa, já tem uma placa aqui. Dá um número de vaga.
Está em modo noturno. O seu celular deve estar em modo noturno.
Senhores,
Tá.
Eu gostaria, inclusive, presidente, eu gostaria, inclusive... aqui está funcionando, o vereador aqui está funcionando, eu pediria a gentileza. Senhores, eu só gostaria de dizer para os senhores da nossa responsabilidade enquanto empresa. Nós operamos em cidades com 400 mil habitantes, utilizamos aplicativo em todas as cidades. Em Poços de Caldas, 47% de todas as transações são via aplicativo. Em Catalão, nós temos quase 40% das transações via aplicativo. Então, é difícil quando se adota um discurso desconstrutivo. Porque, às vezes, uma versão antiga de celular, porque uma configuração de teclado do celular, nós não podemos criar um ambiente negativo. Sobre a questão de publicidade, nós distribuímos na cidade 50 mil folhetos com todos os pontos de venda relacionados, como regularizar, avisos de regularidade, foram 50 mil. Desse outro estacionamento, nós fizemos circular outros 50 mil. Esse ano nós distribuímos 100 mil panfletos na cidade. Além disso, o Pedrinho da CDL, que inclusive foi uma casa que nos recebeu muito bem, desde o início da operação, nas outras gestões da CDL, a gente participou de debates nas reuniões lá na CDL, sempre fomos muito bem recebidos, viu, Pedrinho, na CDL, e a CDL era uma grande defensora da Zona Azul. Só para fazer constar, então são 100 mil panfletos distribuídos, nós fizemos propaganda na Rádio Cultura de agosto até setembro, nós fizemos também divulgação na Mais FM. Então, a gente tem investido, feito um plano de mídia. Existe uma divisão de marketing na empresa, não é assim. Sobre a questão de TI, nós temos uma equipe de engenharia de software que acompanha tudo que acontece no aplicativo. Pode ter certeza que nós investimos milhões de reais em tecnologia. Nós não administramos 220 mil vagas no Brasil sem tecnologia, sem acompanhamento. Para você ter uma ideia melhor, e aí, Matheus, eu convido a Fernanda e o presidente, só para entender um pouquinho em relação à questão de tecnologia. Hoje, o Matheus tem uma tela na sala dele. Eu sei exatamente, a cada minuto, a cada segundo, aonde que está cada monitor da empresa. Eu convido os senhores aí no escritório a entender um pouquinho da nossa tecnologia. O monitor, ele é georreferenciado o tempo inteiro. Se um monitor sair da rota e for para casa, o Matheus sabe da mesma hora. Se um monitor parar de regularizar e cair o faturamento abaixo da média, acende uma luz amarela. Diz, opa, esse cidadão aqui deve ter entrado em algum lugar, está tomando sorvete, está sentado, alguma coisa está acontecendo. Então, nós temos investimentos, sim, em tecnologia. Nós temos equipes competentes, acompanhamos tudo o que acontece. O que eu gostaria, para finalizar, é dizer que a empresa está disposta a todo momento e continua fazendo os investimentos, como esse caso do Pix e do QR Code, que nós estamos implantando. A primeira cidade vai ser Araguari. QR Code não, QR Code aqui. O cidadão aponta e já consegue... consegue pagar.
Então, mas você não acha um monitor?
Eu acredito que essa...
Os problemas, só te cortando, eu acho que o QR Code... Eu citei para o senhor aqui no começo e citei em falas aqui na tribuna da Câmara, que é o Código Barra, QR Code, o PIX, eu citei isso aqui, venho citando há muito tempo, só que o grande problema, o senhor está falando aí, beleza, eu acho que vai... Mas e se não achar o QR Code e o PIX, eu quero fazer ele, é longe, se eu não achei o monitor aqui, eu vou embora ali e faço ele aqui, ó. Eu faço ele. Agora, se eu já não acho, doutor, o monitor para eu fazer o pagamento do que eu parei naquele local com o papelzinho, eu vou achar para fazer PIX? Aí não adianta. E se eu achar o monitor, eu já pago ele, eu não vou fazer PIX. Vou fazer PIX, a não ser que eu não tenha dinheiro, porque eu só tenho aplicativo bancário, né, Fernando? Ué, mas não adiantou nada. Eu acho que o senhor vai me desculpar. E nós estamos chovendo molhado, querendo alguma drama que está chovendo, entendeu? O PIX, doutor, eu queria que o senhor fizesse a empresa com a população longe. O QR Code também. Tipo assim, deixou o papelzinho lá. Entendeu? Deixei o papelzinho lá no carro. Não achei o monitor. Aí eu vou lá com o meu celular, vou lá e eu pago lá em casa na hora que eu for embora. Não estou vendo o monitor, parei no carro, entendeu, Moreno? Eu vou lá e eu pago. Aí tudo bem. Mas eu ter que ir atrás para fazer PIX e fazer o QR Code, o senhor vai me desculpar, é a mesma coisa. Aí nós estamos chovendo mole, ou não é?
Aceitamos a sua sugestão, podemos até alterar o projeto, mas hoje o pagamento não precisa ser nem nessa máquina. É aqui, pagar aviso. Há um toque. Está aqui. Doutora Fernanda, nós vamos ter que fazer uma análise. Nós vamos ter que fazer uma análise específica. Não, em absoluto. Nós não tocamos em momento algum na questão de caráter das pessoas, dos cidadãos. Não existe em momento algum nenhuma manifestação nossa nesse sentido. E apesar da doutora Fernanda se retirar, se em algum momento houve esse entendimento, pedimos desculpas, pedimos perdão por eventual mal entendido que tenha acontecido. Não estamos dizendo, estamos nos propondo a resolver qualquer que seja a situação que seja apresentada pela doutora Fernanda ou por qualquer cidadão. Mas gostaria de finalizar dizendo que a empresa tem toda a disponibilidade, tem os recursos necessários, tanto financeiros como tecnológicos, para que a gente consiga prestar o melhor serviço para a cidade de Araguari, para os cidadãos de Araguari, como prestamos em outras cidades, que não existe essa situação, mas entendemos que Araguari tem essa particularidade. E, doutor Borelli, nós estamos desde 2019 pleiteando o nosso reajuste, o último foi em janeiro. Nós tivemos custos de aumento absurdo. Em função disso, nós tivemos que adequar o nosso quadro. Nós tínhamos 44 monitores, temos inclusive como comprovar que nós tínhamos os 44. Veio a pandemia, nós começamos a ter prejuízo, e aí um vereador citou ali sobre a questão de contratar mais monitores. E eu mostrei o seguinte: cada monitor nosso recebe R$ 1.250,00, mais R$ 190,00 de vale alimentação, mais R$ 70,00 de quebra de caixa, mais R$ 151,20 de vale transporte, o que nos dá uma folha, porque nós assinamos a carteira e recolhemos encargos de todos os trabalhadores. Se hoje eu tivesse 44 monitores, eu estava pagando R$ 107.360 de folha de pagamento. Só que nós arrecadamos, em média, R$ 86.000. E eu ainda tenho todos os demais, a empresa ainda tem todos os demais custos. Então, o que eu coloco para o senhor é: nós estamos dispostos a fazer os investimentos, mas precisamos do apoio do município, do poder público, no sentido de que a gente possa viabilizar um equilíbrio do contrato, e nós nunca vamos nos furtar de buscar prestar um melhor serviço para a população. Agradeço, presidente, mais uma vez, essa oportunidade de estar na casa.
Léo, só um minutinho, posso falar?
Cezinho quer falar lá um pouco rapidinho, que ele não tinha falado, aí eu falo, deixa a senhora, tá, vereador?
É, só uma sugestão, senão a gente vai falar por horas e horas e sai sem solução, né? Abri o aplicativo, tinha alguma dúvida, conversei com um amigo aqui, já me tirou as dúvidas. Nós estamos com o presidente da CDL aqui. Primeiro, peço à empresa, né? É possível, temos os 44 funcionários, beleza. Tem mais meios de pagamento, beleza. E que tal uma parceria e colocar no próprio comércio araguarino locais para efetuar esse pagamento? Que às vezes a pessoa entra numa loja, gasta R$ 1.000, vai na outra loja, gasta mais 500, mas às vezes não acha uma pessoa para fazer esse pagamento, onde gera essa problemática toda. Se pudesse ter alguns postos, alguns pontos, quando eu vou fazer a própria compra do material, principalmente agora, no período natalino, eu posso efetuar esse pagamento. Lógico, tem que ter as pessoas que trabalham pela empresa, conforme o contrato. Mas dedicar mais pontos, numa parceria com a CDL, Associação Comercial, Industrial, para que possam ser efetuados. Porque já que a pessoa está no centro da cidade, vai entrar na loja, vai comprar, pode ser benéfico até para a própria empresa, para a própria loja, né? Então, essa parceria, para que a gente possa minimizar e até resolver esses problemas.
Olá, vereador.
Então, eu falei sobre a eficiência do serviço, a satisfação dos clientes em relação à Zona Azul. A prefeitura vai ter que olhar essas cláusulas, sim. Tem também a situação do déficit financeiro da empresa em relação à pandemia, mas agora também é uma forma de tentar colocar aí os colaboradores em maior número, essa situação de colocar no comércio. Mas, assim, eu penso, presidente, até que essa situação da prefeitura e a empresa sejam revistas, para que o nosso munícipe tenha um serviço de maior qualidade, que fique suspenso o nosso projeto de lei aqui na Câmara. Eu penso dessa forma, que ele seja retirado até que entre um consenso em relação ao que a empresa tem que investir na cidade de Araguari, em setor humano, em todos os setores, e também a prefeitura em relação ao alinhamento de preço, porque o usuário não pode pagar por isso, né? Não pode pagar pela situação da prefeitura e nem pela situação da empresa. Outra situação que eu queria elencar aqui é a situação da dificuldade dos araguarinos em relação à conectividade, a tecnologia. Você é uma expert, mas não é todo araguarino que é, né? Que usa o serviço, né? Então, pensa nessa conectividade, sim, num espaço, num campo maior onde o usuário possa chegar e resolver a sua situação sem ser pelas redes sociais, porque nós somos uma cidade do interior de Minas e muitos usuários não têm essa conectividade ainda, certo? Acredito, sim, não estamos aqui para julgar a empresa, não estamos aqui para julgar a prefeitura, nós estamos aqui para defender os usuários da Zona Azul de Araguari. É isso, agradeço a presença de todos e que a gente possa chegar num consenso e a empresa possa continuar cumprindo seu contrato junto à prefeitura e ambas as partes cumpram as cláusulas a favor dos munícipes que utilizam a Zona Azul. É isso.
Eunice, aparte um pouquinho? Aparte?
Pois não.
Sérgio, Matheus, assim, só uma opinião para o fim do ano. O movimento da cidade, comércio aumenta. Coloca mais monitores nesse fim de ano. Coloca mais um pouquinho a mais. Por quê? O comércio vai ter às 10, todos os dias, e os nossos contribuintes do município nosso, eles vão no comércio. Eles vão, aí vão embora, aí não vai pagar. Aí vai gerar multa. Fica pior. Põe mais gente, mais 10, mais 15. Vocês vão pegar e arrecadar muito mais. Pode ter certeza disso, Matheus. Que o povo vai mesmo. O povo gosta de sair para a compra, para passear, levar os filhos, ver o Natal, as luzes. Então, eu acho que é opinião, não sei. Coloca mais gente de dezembro agora. Se vocês não vão perder, vão ganhar. Certeza. É, ué. Né, mano?
Palavra, presidente. Palavra, presidente. Quero aqui cumprimentar o doutor Sérgio, Matheus, pedir desculpa ao nosso presidente, a todos aqui da mesa pelo atraso, eu estava em outra reunião, mas eu não poderia me fartar dessa audiência pública, a qual eu e o Postigo somos presidentes da Comissão de Trânsito e Transporte e somos relator desse projeto que veio para a Câmara e foi suspenso. E, nesta palavra, eu quero aqui agradecer a vereadora Eunice Mendes por estar dando essa iniciativa de suspender o projeto, porque eu fui contra, tá? Não fui a favor, fui contra até o voto da Casa, fui juntamente com o nosso vice-presidente Postigo e junto com o nosso membro Benegas. Então, esse projeto tem que ser muito bem olhado, porque depois que passar dessa casa e ser aprovado, quem vai levar a desvantagem e quem vai pagar a conta é o nosso contribuinte, é a nossa população. E é isso que nós estamos aqui e é isso que nós não queremos. Não queremos prejudicar a empresa, não queremos estar aqui, mas nós não podemos deixar como está a situação. Tá? Então, quero agradecer aqui o presidente Léo, presidente desta casa e também desta audiência, por estar feita essa audiência tão importante, onde que em primeiro plano está os anseios da nossa população. Tá? Todos já falou, não vamos falar mais, que o tempo já se foi, mas muito obrigado pela presença de todos vocês. Deixa eu te ligar daqui a pouquinho que eu já te falo. Tá? Tá bom,
Daniel. Sem mais, senhores, gostaria de agradecer a presença de todos, inclusive principalmente dos senhores. Obrigado. Eu gostaria que o senhor levasse essas indagações dos vereadores, por favor, da população que esteve aqui hoje, a Fernanda que esteve aí hoje, Guerliano, doutor, obrigado pela presença, o Gibão chegou aí, servidores dessa casa, para nós acabarmos com a aflição que está a população araguaína. Por favor, eu queria que o senhor tivesse uma resposta rápida e o senhor pode ter certeza que a Procuradoria também vai trabalhar, a Secretaria de Trânsito em prol para ajudar, para beneficiar a população. O prefeito Renato realmente é muito sensível a isso também, ele está sabendo de todas essas coisas. O senhor pode contar com o município de Araguari também, tá bom? Então, obrigado a todos. Pedrinho, viu? Obrigado, viu? Doutor Hamilton, muito obrigado. Tenha todos uma boa noite. Obrigado, senhores.